soul. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 227. E aí, meu irmão, vocês estão escutando um tal de Wish You Were Here, a música que a gente queria ter começado o podcast passado, mas aí o maestro Cássio Zirpoli veio com uma sugestão ainda mais diferente, né? Porque a ideia do Musicast é apresentar coisas diferentes.
Essa, né? É Ana Júlia do...
João de Andrade Neto.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Acho que não.
Não, né?
Não.
Ana Júlia é de Pink Floyd, é...
The Wall, né?
The Wall.
Seria The Wall, né?
Ana Breaker, é.
Tá certo. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Estou aqui, Celso Shigami, João de Andrade Neto, vocês já ouviram. O maestro Cássio Zirpoli está por aqui também.
Opa!
Furou a bolha na hora. Fred Figueiredo também está por aqui.
Por aqui. Prevendo um grande podcast, acho que a gente vai ter bons assuntos aí hoje.
Vamos embora. E Rafael Brasileiro, tudo bom, Rafa?
Continua tossindo.
Pois é, continua tossindo. Vocês vão ouvir muito isso, tenho certeza. Senhores, a gente está falando aqui de Pink Floyd, a gente está falando de Wish You Were Here, então a gente tem que falar também da banda Uma Guma, The Brazilian Pink Floyd, que está aqui com o espetáculo Where We Start, que vai ser exibido dia 8 de abril, apresentado dia 8 de abril.
Voltou exibido, né?
Exibido.
O exibido era justamente na época dos outros. Aí o cara fica usando, rapaz, será que eu vou sentar lá no teatro e vai ter um telão e vai exibir o...
Com legenda aí, vai ser apresentado, única apresentação, tá galera? 8 de abril, às 21h30, no Teatro Guararapes. E só lembrando que é Uma Guma, dê uma olhada em alguns vídeos dele aí no YouTube. Realmente é uma banda que fica que faz um som, de fato, um cover muito parecido com Pink Floyd, é muito bacana. A galera tá junto aí há 14 anos, vai completar 14 anos de estrada
em 2016. Imersão
total
ao universo de Pink Floyd.
Exatamente, passa por todas as fases, né? Vai
é um espetáculo grandioso, né? Teatro, Guararapes, qual o teatro Pernambuco?
Exatamente, para começar no Teatro Guararapes.
Musical, só por causa tudo do Musicast, dessa. A gente tá falando aqui do Pink Floyd. Ontem eu tomei uma escutando Pink Floyd.
Sensacional, sensacional.
É uma banda espetacular.
Então, os ingressos.
Fala isso, inclusive. Não tomar uma porque eu não tomo uma, mas faz tempo que eu não escuto.
Eu sempre duvido das pessoas que não tomam uma, mas tudo bem.
Esse povo de direita, né?
Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Guararapes, no site Ingresso Rápido e também no telefone 4003-1212. 4003-1212. Tem ingresso de meia entrada para todos os setores, obviamente, sendo o balcão R$80 a inteira e R$40 a meia, na plateia R$140 a inteira e R$70 a meia, e na plateia especial R$160 e R$80. Espetáculo de 2 horas e 10 de duração, e velho, vale a pena demais.
Uma noite garantida aí.
Sem dúvida, você vai curtir bastante, porque
Floyd,
velho, um sonzão muito massa.
Como vai chegar?
Já é certo. Agra, tamo aí, viu?
Toma, vai chegar.
Toma aqui, dá muito bote, viu, velho?
Fala em bote. João, puxa aí, João.
Uma coisa que a gente sabe dar é bote. E o Vilagem Porto de Galinhas, eu sou especialista.
Vilagem Porto de Galinhas, o outono começou, né?
Rapaz, vou dizer uma coisa pra tu.
Aqui não tem outono, não. Né?
Acho,
só tô dizendo que o outono começou.
Acha a plantinha.
Com folha caindo?
Folha caindo.
Mas tem, pior que tem. Tá rolando, né?
Sim, você lá na sua. No seu retiro. Pode ser, mas no Vilagem, meu amigo, olha pro céu,
é só o solzão brilhando, céu azul, pouca nuvem, muito
semana,
vento.
Essa semana a gente tá naquela situação que é sempre o nosso ouvinte, quando vai, né, marca. Então, cara, sexta-feira, 11 da manhã, o cara não tá falando. Eu disse, peraí, menino.
Vou nem retuitar pra
vocês. 11 da manhã, e tava, meu irmão, daquele jeito, o cara pensando assim, o que tinha pela frente ainda? Duas colunas pra escrever do sábado ao domingo. Duas capas, o Brasil, meu irmão, pegando fogo, gente na rua.
E o ouvinte lá pensando, pô, tanta coisa pra fazer, o que é que eu vou? Eu vou pra piscina.
Tava no auge da confusão.
Eu vou pro salão de jogos, eu vou bater uma bolinha de tênis, vou pra praia.
Pegando a piscina e o mar atrás.
Oh, retalho.
Não, tá na hora de voltar.
Insulto, né, velho?
Tá na hora de voltar. João,
eu tô com muita saudade.
Eu fui um pouco tempo, mas tá na hora de voltar.
Rapaz, daqui a pouquinho, quando o Caio já tiver mais condição, deixa ele fazer cerveja.
Vai te falar, né?
Já é certo. Primeira praia vai ser lá. Eduardo, se prepara que a primeira praia vai ser lá, viu, Eduardo?
Meu irmão, é saída pra casa, vai esperar mais 3 meses.
Não, veja, pra eu ir.
Não, mas vou, peraí, amigo.
Ah, pra casa
tem que todo mundo.
Não, casa, com o Caio, eu falei com o Caio.
E Caio vai, lógico.
É porque tem a casa,
não.
A gente pode ir pra casa. Eita, é verdade.
Tem o Vilagem, tem a casa do Vilagem, que é o que a gente...
Ó, se for pra casa, já desenrola aí. Acho que Caio já sente à vontade por ali.
Beatriz foi quanto tempo?
Aí foi, mas aí foi, um mês.
Mas foi, já tinha um mês. Mas foi. Aí, não tu... tá aí bem
com saúde. Não, voltou, não. Não, e Eduardo preparou, tem um becinho, tudo tranquilo. Pô. Ela foi e depois voltou com 7 meses.
Japonês.
Ah, entrou na piscina. Aí depois a gente...
Olha, sem desculpa mais não.
Então vamos embora, marcar e a gente vai. E se você também tiver
a fim de conhecer a estrutura... A gente vai dar uma mensagem, pô. Tem que convencer a Sofia. A Mariana liga, a Daniela liga.
Ó, tá aí, conversa, dá pressão. E se você também quiser aproveitar a estrutura do Porto, do Vilagem Porto de Galinhas, você vai no site vilagemportodegalinhas.com.br.
Vilagem com dois L's, não esqueçam.
Você vai no, na área de reserva, faz a sua reserva. Quando você colocar seu CEP, sendo de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, vai para coisa de 5% de desconto. E com o código podcast45, se liga aí, podcast.
É 5%. É mais por cento. É, quanto é o percentual? 10%.
Pô. 10, né? Então, pronto. Enfim, com o podcast vai para...
É, o que importa são os dois juntos.
40%
de desconto
na sua diária.
Lembrando que está na baixa.
É verdade,
preços então, tá
especiais,
mais, tá mais,
convidativo.
Tá mais proletário.
Menos empresário. Pois é, galera, então aproveita aí, vilagemportodegalinhas.com.br. Se tiver qualquer dúvida na hora de fazer sua reserva, podcast45@vilagemportodegalinhas.com.
O empresário,
book.com,
digita lá, Casa Vilagem, para ver o que é que tá te esperando.
Brincadeira.
Brincadeira.
Show de bola. Galera, e também você sabe que tá na hora de você começar a pensar na sua saúde, cuidar do seu corpo, viu, Rafael? Cuidar da saúde.
Não, aqui eu tenho que ir no médico, né?
É que na hora que eu tô falando, você tem que cuidar da sua saúde, viu?
Meu irmão, eu vi um podcast. É muita tossida minha no fundo, isso é puta merda.
Eu sinto que hoje vai ser diferente, não. Já começou desse jeito? Vamos ver até o
final. Tá esperando que uma farmácia patrocinar a gente pra tomar um remédio. Alô, Big Ben!
Mas olha aí, galera. Se você tá pensando em melhorar a sua saúde, melhorar seu condicionamento físico, entrar em forma, melhor opção pra você é Top Fit. São 6 unidades no Recife, sendo 3 na Zona Sul e 3 na Zona Norte, com a super estrutura, instrutores para lá de capacitados, que dão toda atenção a você enquanto você está fazendo seu exercício. Então, é isso aí. Top Fit. Rafa, tu já tá firme e forte.
Já.
Essa semana eu vou.
Essa pode semana vai todo mundo.
Essa semana eu vou. Pode cobrar. Pode cobrar. Essa semana eu estou trabalhando num horário diferente aí no diário. Tô cobrindo a folga de Adaíra Sene. Aí vou ficar de 3 às 11.
A turma vai cobrar você o seguinte esquema.
Diga aí.
Você vai ter que fazer igual o pessoal do Super Esporte. Quando vai pro estádio, tem um grupo ali que tem que fazer foto pra provar que foi pro jogo.
Ah, é?
Vai ter que fazer foto pra provar.
Ah, mas claro, já é certo, velho.
Fred já foi desclassificado.
Vou na unidade do Caxangá.
Não fui não, fui não. Adiaram o jogo, meu jogo é na quarta, mas eu não vou esperar mais não.
É, quer ficar aí esperando
mesmo. É, exatamente. E eu pretendo me classificar, mas...
Tá pretendendo, né? Já falou com
o seu adversário? É o seguinte, isso é uma situação... Quanto mais eu for pra Top Fit malhar, eu vou ganhar mais velocidade, mais condicionamento pra jogar melhor. É porque eu vinha na semana passada com uma dorzinha no braço, porque eu tava preferindo poupar, mas a dor já tá...
Profissional.
Vai ficar igual a Zarenka que ganhou o Indian Wells neste domingo. Foi um resultado impressionante.
Em cima de
Serena.
Serena. Quebrou 2 raquetes. Tanta raiva que a molecada.
Serena foi?
Foi, 2 raquetes. Quebrou.
Eu abandonei o...
Tu vai pra qual Top Fit, Celso? Eu vou pra Caxangalho, pertinho da tua casa.
Eu sei.
Do lado.
Eu sei.
Eu vou chegar lá e vou fazer essa foto.
Mas a Top Fit vai crescer. Gigantescamente, porque os ouvintes já estão indo.
Já estão
indo. É e-mail, a Top Fit já está começando a acumular os e-mails. Tá, tu vai precisar trabalhar, porque a demanda está muito grande, todo mundo indo, ganhando por 15% de desconto.
É, pois é, 15% de desconto a partir do plano trimestral.
O cara fecha um ano. É um dinheiro mais do que considerável.
Muito então, considerável, pô. Muito
tá
considerável.
Está faltando o dia da grande vitória, Danilo vai soltar fogos quando cruzar a porta da Top Fit. Cássio e João.
É difícil. Então, se você também quer garantir esse desconto de 15% a partir dos planos trimestrais, você manda um e-mail para podcast45@academiatopfit.com. Bom, então, para a bola começar a rolar aqui no programa, vamos analisar o que é que está faltando aí para a definição das semifinais do Pernambucano. Né? Nesse fim de semana a gente teve... oitava rodada com América 0 Sport 4, jogo no Arruda. Teve um empate por 0-0 entre Central e Salgueiro. E no Clássico das Emoções, 1-1 entre Santa Cruz e Náutico. Eu vou ler aqui o que é que falta aí para os times enfrentarem, né? As últimas duas rodadas dos times que estão brigando aí. O Sport enfrenta o Salgueiro na Ilha do Retiro e o Santa Cruz no Arruda. O Salgueiro enfrenta o Sport na Ilha e o Náutico no Cornélio de Barros. O Santa Cruz, aliás, tem o América na Ilha e o Sport no Arruda, obviamente. E o Náutico fechando tem Central e Salgueiro. Central na Arena e o Salgueiro no Cornélio.
Correndo por fora, Celso, numa chance improvável, sobretudo pelo futebol do time, o América tem um jogo que pode ser chave com Santa Cruz na Ilha e depois termina com Central em Caruaru. Porque enquanto a gente estava jantando hoje na VIX, né, Cássio até abriu a discussão da possibilidade de um empate nesse América e Santa.
Primeiro é confronto direto.
Eu não acho que eu abri a possibilidade, não. Eu tenho certeza que o América
exatamente
sabe isso.
Se o América empatar com o Santa Cruz de jogo na Ilha, o que é muito improvável pelo futebol que o América vem jogando.
Então, é muito melhor.
Basta empate para o América ficar bem vivo para a última rodada. Então
é muito melhor o América jogar por um empate do que jogar por uma vitória. Porque jogar por uma vitória, assim, é difícil que aconteça. Até o empate é difícil.
O jogo que ele ganhou, ele jogou pelo empate. E ganhou.
Então, o empate do América, porque o Santa tem 3 pontos a mais, mas tem 3 empates. Então, se for empate aí, mantendo a diferença, na última rodada o América precisaria, porque ele precisaria vencer de todo jeito, então não mudaria nada, ele precisaria vencer o Central na última partida, porém, em caso de derrota do Santa para o Sport, o América entraria na vaga do Santa. E aí, você analisando a tabela, vai ter Sport Salgueiro agora. Apesar de que eu acho que pela composição da tabela, eu acho que o primeiro lugar vai ficar com o Náutico. Primeiro lugar, assim, pitaco, né? Mas, supondo que na última rodada, o Sport esteja para vencer, para ser líder, certo? Aí ele está ali para ser líder. É melhor empatar o jogo e pegar o Santa, está jogando contra o Santa. Empata o jogo e pega o Santa, ou joga para... Porque, assim, ele pode poupar, né? Empatou ou perdeu, porque poupou. Ou apostar logo as fichas, vencer, eliminar o Santa e pegar o América. Porque o Santa já está garantido como quarto lugar se classificar. O América se classificar, obviamente, também será quarto lugar. Então, nesse momento, já se sabe o primeiro lugar, o caminho qual é. Por isso que eu acho que, dependendo dessa situação, eu acho o América, se souber disso, eu acho que o América pode muito jogar pelo empate.
O mais difícil
é o América empatar.
O América empatar com o Santa na Ilha, porque não vem apresentando futebol.
Não, veja. Escolhe ou morre? Meu amigo, tem...
Mas nem escolhe
ou morre. Se salva fácil. A vaga é do Santa Cruz aí. É. Sem esforço nenhum.
Aí a discussão, veja. A discussão que eu trago é o seguinte. O Santa Cruz é quarto colocado, certo?
Certo.
É a discussão de...
É o máximo que ele será.
É o máximo que ele será.
Na hexagonal.
É a discussão de até que ponto vale a pena ser primeiro.
Para Náutico, Salgueiro e Sport.
Eu diria...
Aquele negócio de ir pro clássico na semifinal ou tentar
talvez mais
para não pegar o
para Náutico e Salgueiro a pergunta.
Eu também acho que é mais para Náutico e Salgueiro.
Porque vamos supor que Náutico e Salgueiro tenha, veja, o Santa você sabe que você vai enfrentar, como foi o quarto colocado, certo? Mas o Santa Cruz do jeito que está jogando, não é o Santa Cruz até o momento não competitivo nada do tipo. É esse Santa Cruz que vem aí que não está engrenando até agora. Aí você tem a opção de ou enfrentar esse Santa ou enfrentar o Sport. Você sabe que você... Ah, porque é o Santa, beleza, tá lá. E claro que é um clássico, mas para Náutico e Salgueiro...
Não, o Náutico e Salgueiro, que eu falo assim, o Náutico pode tentar ser segundo só que e deixar o Sport ser primeiro.
Só que se é errado, o Salgueiro ser primeiro...
Então.
E aí ele pega o Sport. Então é um...
Mas assim,
ainda é difícil fazer as projeções, né? Ainda é difícil fazer as apostas.
Mas,
né?
Mas
se for o Salgueiro, eu acho que o Sport e Náutico também gostaria de pegar o Salgueiro, eu acho. É... Porém, eu coloquei desconsiderando
essa opção. Pegar o Salgueiro, a segunda lá, ou seja, você pegar o Salgueiro sendo, você sendo terceiro, que é o que resta, né? Porque o Santa já é o quarto. Você sendo terceiro, pegar o Salgueiro como segundo.
Mas você pode ser segundo e o Salgueiro como terceiro. Esse
é o melhor cenário.
Se o Náutico, por exemplo. O Náutico
joga aconteceu, o jogo de dentro no Sertão é à noite.
O Náutico vai jogar com o Central, porque o jogo do Náutico foi adiado, né? Esse jogo dessa próxima rodada, que ia ser nesse fim de semana, foi adiado por conta do jogo do Brasil.
Tá, 2 de abril, se eu não me
engano. 2 de abril.
2 de abril,
sábado. Aí o que acontece? O Náutico vai entrar em campo, já sabendo dos resultados da rodada que correram. Então, assim, se o Sport vencer o Salgueiro, que é um resultado natural, jogando na Ilha, o Sport vencer o Salgueiro, certo? Aí o Náutico joga pra vencer o Central, certo? Botou 3 pontos na frente do Salgueiro. E no último jogo, lá em... Aí o Salgueiro caiu pra terceiro. Aí, é no outro jogo lá em Salgueiro...
Nessa sua projeção, o Náutico ficaria com 20, o Sport com 19 e o Salgueiro com 17.
É, mas aí o Sport poderia
estar mais... Aí o Náutico tá querendo chegar onde?
Quer ser segundo pra pegar o Salgueiro em terceiro.
Ah, pra isso acontecer...
Aí o Sport teria que ganhar o clássico.
Veja, teria que ganhar do Santa Cruz. E o Náutico não teria que...
E o Náutico perder do Salgueiro.
Não acho.
Só que teria uma chance de...
Ou não ganhar do Salgueiro.
Só que se o Sport não ganha...
Não, o Náutico não precisa baixar. Não, o Náutico precisa não ganhar do Salgueiro.
Só que aí se o Sport não ganhar, o Salgueiro passa.
Não.
Se o Náutico empatar com o Salgueiro e o Sport empatar com o Santos, o Náutico é o líder, João. Claro, o Náutico vai começar a rolar como líder.
É. Então. Isso depende se for o empate. Se o Sport empatar, o clássico. Se o Sport, pode ganhar. Ou se o Náutico pode até perder pro Central.
Não vai perder, porra.
Central ou empatar com o Central.
É, mas aí João, é aquele Central. Resultado que destrói o time.
Destrói o time. Porque aí abriu o jogo. Tática. Não tem tática não. Aí abriu,
você tá,
aí abriu o jogo. Abriu o jogo. É. O Central morreu, largou.
É o que Zé Teodoro é o que Zé Teodoro fez em 2011.
Isso contra o Salgueiro, ok. Contra o Central, se fizer isso, acho que
acaba o time. O Náutico tá numa situação que, se ele perder no futebol pro Central, o que é basicamente impossível pelo que os dois vêm jogando... O Náutico vai ficar sobre o Náutico...
Só com gol contra, porque eu acho que se o Central precisar fazer um gol, não vai conseguir perder.
Eu quero dizer o seguinte, a melhor situação hoje para um time é ser segundo
Central, colocado... Central arrumou o segundo ponto agora, né?
O que eu falo assim, na minha opinião...
Certo, entendi.
É ser segundo colocado com o Salgueiro em terceiro.
Ok.
É melhor...
Ainda que isso gere a consequência na final de você decidir fora.
Gere uma consequência na final, porque você...
Se você pegar o primeiro, você vai
jogar. Mas aí é diferente.
Em tese.
Acho indiferente.
O Náutico não tem um. Na ilha, não sei, por exemplo.
É indiferente, porque, veja, se for no Arruda, você vai sair, você vai jogar em casa. Se o Santa. Aí, só tem uma opção de ser diferente. É se o Náutico pode se classificar, se o Náutico classificar na Arena. Afinal.
Não, cara, eu tô dizendo essa visão do Náutico.
Não.
O Náutico é segundo, o Sport primeiro. O Sport elimina o Santa, por exemplo,
aí,
o Náutico elimina o
Salgueiro.
Afinal é na ilha.
Mas ainda assim, eu tô com o maestro. Ainda assim, eu acho que. Já ficou comprovado que não tem como a gente cravar.
Não sei se é na ilha.
Que é melhor.
Pode ser na
ilha. Ainda assim, não tem como a gente cravar. Acho que ninguém nunca conseguiu cravar. Se é melhor você jogar a primeira em casa ou a primeira fora.
Isso é uma.
No caso, o professor manda em campo, é da federação.
Pois é, ainda tem esse detalhe. Mas ainda assim.
Bicho. Não só o mando de campo da federação, como por exemplo, se o Náutico for primeiro e o Sport passa o Sport na final, o Náutico com a vantagem de decidir na Arena. O Sport, pelo regulamento, pode pedir 49% da carga.
Mas aí eu já desconsiderei de Fred. Eu acho que isso só acontecerá em caso de exceção. Tipo, teve uma goleada, seja qual for o lado, o Náutico 3-0 na ilha, o Sport 3-0 na ilha, é um resultado assim que fica praticamente irreversível. É por questão de
renda. Eu discordo, Cássio, completamente.
Não, eu sei. Aí se acontecer isso. Se for um jogo equilibrado, o Sport só terá um percentual na volta se o Náutico estiver na ilha. Eu acho, eu tô para apostar aqui.
Não, mas o regulamento prevê, cara.
Agora o Sport tem que pagar antes.
Você tem que comprar o ingresso, não. Você tem que garantir a compra do ingresso.
Meu amigo, tem consequências.
Você tá achando que isso é de desrespeito ao clube?
Sim, o regulamento é bizarro, Fred. Assim como teve até agora, nas fases, até. Se bem que não teria feito a menor diferença, porque nem o jogo lotou, mas eu tenho convicção que na final isso está previsto no regulamento. Mas eu acho que vai ser. Pode não ter a cor de cavaleiro. O Sport pode até passar por cima, ou o Náutico passar por cima. Pode ser na ilha um jogo.
Eu acho que não vai ter a cor de cavaleiro, não.
Eu acho que não vai aplicar isso.
Eu acho que não vai aplicar. Simples, eu acho que essa norma é burra. O próprio presidente
já tinha visto que ela é errada. Eu acho que ela não vai aplicar 49%. Mas eu acho que o clube pode pedir 30%.
Pode.
35%.
Tem que pagar mais. Aí o clube tem direito a 20%. Ele tem que, o que exceder isso, ele tem que bancar.
Que garantir que vai ser vendido. Eu acho que é plausível. Porque, vamos supor, num caso, nesse cenário, Sport Náutico. O Sport vai pensar, pô, o Náutico não tem o histórico de comprar mais do que 20% dos ingressos aqui. O Náutico não quis. O Náutico fechou 20%. O Sport vai dizer, ó, na Arena eu vou querer 35%.
Dois pontos. Primeiro, a final que teve na Arena, podia ter dado mais gente do Náutico, mas, enfim, querendo ou não, deu
lotado.
Deu 30 mil pessoas com 7 mil de Sport. Foram 24 mil do Náutico.
Foi ótimo.
24 mil pessoas do Náutico e 7 mil do Sport. A final de 2010... Que a última que teve na ilha, em Náutico Sport.
Tava cheia,
o Náutico pegou a curva, se eu não me engano.
Pegou a curva.
O Náutico pegou. Ou seja,
só com. Veja. Só corrobora que eles podem pedir mais do que.
Não, você, você acabou de dizer que não vai pedir.
Não,
você falou exatamente o contrário.
Eu fiz um cenário. O Náutico não quis, os poderes, se o Náutico pode querer, os pode querer.
Não, mas você acabou também de dizer que o Náutico não tem coisa.
Eu tô dizendo. Não falei que não tem coisa. Eu falei, o Náutico pode não querer. Eu vou dizer, não, só vou querer 20%, que é o tobogã. Não vou querer entrar na curva, vou querer só tobogã.
É, mas uma discussão mais pra frente. Mais futuro. Uma coisa mais futuro.
O que se aplica mais. Uma final entre Sport e Santa Cruz.
Uma coisa certa que a gente já sabe é o seguinte: se o Santa Cruz decidir o título, vai ser fora de casa.
É.
Se o Santa Cruz, afinal, esse ano não será no Arruda.
Será no Arruda se a federação quiser que seja no Arruda. Mas desde que não seja com o Santa, porque seria inversão de mando de campo. Mas pode ser, por exemplo, qualquer Náutico, Salgueiro e Sport
normal,
no Arruda.
Mas normalmente, assim.
Não vai ser
no Arruda. A gente sabe que a final desse ano não vai ser no
Arruda. E eu ainda acho, João.
Sei lá, vai ficar um raio na Arena Pernambuco.
Para concluir esse cenário, eu acho que na verdade.
Falar de exceções.
Para concluir esse cenário, eu acho que ainda não dá para trabalhar. Faltam duas rodadas, ainda não dá. Eu acho que o Náutico vai pegar o Central na próxima rodada.
Não, vai pegar para ganhar.
Para ganhar o jogo.
Não, isso aí. Veja, isso que o João falou.
Isso aí eu entendi o que o João falou.
Eu só quero falar, mostrar qual seria o cenário para o Náutico tentar, entre aspas, manipular essa questão. Mas é um cenário
que não acontece.
Não é factível. O que eu quis dizer também é o seguinte: que reforço aqui. Essa é a minha opinião. É melhor sempre evitar clássico na semifinal. E o melhor cenário hoje, para um time, seja ele Sport ou Náutico, já que o Santa Cruz não pode ser mais do que quarto, é terminar em segundo com o Salgueiro em terceiro.
Só
para escolher. Escolha aí o que é que tu quer terminar.
Isso a gente considerando... E se for para escolher pegar o Santa ou pegar o Salgueiro, decidindo em Salgueiro? Tipo, o Salgueiro foi o segundo, foi o terceiro. Aí tu prefere o quê? Na última rodada no Bololô, ou tu é primeiro ou tu é terceiro? Num pontinho ali, é um ou outro.
Salgueiro.
Tu ainda prefere o Salgueiro.
Isso
a gente tá pensando por uma margem de evolução que o Santa pode vir a ter.
Que pode ter.
Eu concordo, tô fechado nessa discussão com o João.
Que é melhor pegar o Salgueiro.
Eu tô perguntando, mas eu acho também.
É, o Sport 2015 que eu diga.
É uma exceção. Foi o único.
Mas foi também a única vez que o Sport não foi pra final. Toda vez que o Sport pegou o clássico, o Sport foi pra final.
Fred, mas ainda...
São os dois cenários, né?
É, mas ainda assim...
É porque eu acho que não tem clássico, não. Só teve um clássico na semifinal. Aí teve um Santa. Teve um com o Náutico e um com o Santa.
Foram três, né, nesse regulamento.
Não, é porque um pegou Central, já pegou Central na semifinal.
Teve dois com o Náutico, se não me engano. 2011 e 2000 e...
Teve 11.
E 12, não?
10 fez a final com o Náutico, 11 fez a semifinal, 12
com o Náutico.
Ah, pegou semifinal também?
Foi. Aí 13 foi Central...
Central foi 2010.
Final foi Náutico e Santa, é verdade, foi o jogo dos cartões.
Então, que os cartões podiam decidir. Sport foi Ipiranga, eu acho.
Foi.
É, 14 foi Santa Cruz, 15 Salgueiro, o único que não foi para a final.
Verdade, mas ainda assim...
É porque eu acho, aquilo que eu já debati no programa anterior, eu acho que o Salgueiro é o único que pode... A situação pode sair do controle. O Santa levou um 3-0 agora do Salgueiro. Né? O Sport Salgueiro
1-0.
Menos foi 1-0, jogo, exatamente. Né? Ano passado o Sport perdeu 2-0. Que às vezes o Salgueiro, campo pequeno, tal, sai, mas eu acho que na dividida, o cara ainda prefere o Salgueiro por camisa, por ser um jogo de.
É um jogo que mexe menos com dinâmica, com mais o leve. Atleta. É. Eu tenho certeza que é um jogo que mexe menos com o atleta.
Mas isso talvez seja. Talvez aí que seja o perigo.
Mas acho
time
que pelo fato, veja. Mexe menos, mas não ao ponto de você relaxar.
Exato.
Uma pergunta. Para passar esse assunto, João. Na visão do Náutico. Por uma visão do Náutico. É melhor o Náutico garantir o Santa Cruz ou arriscar? Arriscar, porque ele nunca vai ter certeza. Ele não vai poder ter certeza em momento algum. Seria melhor ele dizer, sabe uma coisa? Vamos ser primeiro. Vamos pegar o Santa, porque a gente vai definir com o Santa no nosso mando de campo. A gente vai definir a final, se passar pelo Santa, no nosso mando de campo. Ou arriscar uma matemática.
Não, veja, o que da Pouso vai fazer? O Náutico vai tentar ganhar os dois jogos. Eu acho que isso aqui, tudo que a gente está aqui, é só pra gente. Porque pro grupo,
o Raposo vai chegar perto
dos vitórios. O Raposo vai querer ganhar os dois jogos. Falcão vai querer ganhar os dois jogos.
Também acho.
Assim,
Sérgio China aqui, não sei.
É, Sérgio China.
Ele pode dar uma trabalhadinha. Que na verdade,
não, o Sérgio China, não sei. Eu sei. Não sei. Porque...
Melhor pra Sérgio China ser primeiro.
Não, porque se fosse assim, ele já teria vencido o Central. Ele já poupou a
força. Mas aí ele tem um jogo importantíssimo.
Jovem. Então, não. Porra. É uma coisa. Veja, se ele quiser ser primeiro. Mesmo com isso aí, ele teria vencido o Central.
Certo, mas eu acho que ele achava que
agora tinha
futebol suficiente para vencer o Central.
Olha só, Cássio. O cara tem três opções, o Salgueiro. Ele não pode ter outro. Ele não tem como jogar contra ele mesmo. Então ele tem o Náutico, que é um time que está arrumado. O Sport, que é um time que jogou um futebol melhor que o Santa até aqui. E o Santa. Eu não vejo o Salgueiro. A melhor saída pro Salgueiro é definir
podcast Carcará.
Podcast Carcará.
Cara, tô nervoso.
Qual é o melhor? Podcast Carcará. Qual é o melhor adversário?
Santa. E decidindo em casa?
Santa.
Putz, bem melhor.
Ó, bora. Então, já que a gente tá falando bastante aí dessa rodada e dos efeitos dela, bora começar pelo clássico, né? É, começar fazendo essa introdução breve aqui, só pra passar a bola pra vocês. Mas, a meu ver, foi um belo clássico das emoções que fez jus ao nome.
Exatamente.
E acho que foi o melhor jogo do campeonato.
Ó, assim, foi um jogo animado, divertido.
É, belo, fez jus ao nome.
Belo, foi um jogo emocionante, divertido. Emocionante. Belo não, porque assim...
Eu usei o adjetivo belo, foi?
Foi.
O que eu quis dizer foi...
Não, mas eu, porque, só pra
citar, um jogo Caxias, foi um jogo animado.
É, porque Caxias, porque assim, a quantidade de finalizações também erradas, assim, tira um pouco da beleza da partida, porque tem alguns lances, assim, de um pouco mais de qualidade. Esse jogo teve uma hora pra ter tido muito
erros
mais
jogo. Defensivos também.
O jogo foi animado.
Foi legal.
Foi o
melhor jogo do campeonato, na minha opinião.
Muita animação se deveu às falhas, tanto ofensiva quanto defensiva.
Se fosse gol.
Seria 2x2 ou 3x3.
Era um jogo clássico que fosse 2x2 ou 3x3.
2x2 não. Se você perguntar pra mim. Quem dos dois merece vencer? O Náutico. Pra mim, o Náutico jogou melhor
também que o Santos. Também acho.
O Náutico jogou melhor que o Santos. A gente vai discutir se muito melhor ou melhor. Jogou melhor,
melhor
que o Santos.
Melhor.
Se fosse pra ter um vencedor, seria o Náutico.
Concordo.
Certo?
Pela chance criada. Pelo que eu vi, o Náutico teve 14 finalizações, sendo 8 claras. Foi isso. 14 finalizações, sendo 8 claras. E o Santa teve 9 finalizações, sendo 7 claras.
Eu tô me procurando essas
7. Eu também. Essa
foi só
um dado que eu recebi.
O que eu falo assim, o clássico foi animado, mas não teve mais gols por falhas muito ofensivas. O Náutico perdeu, assim, Gil Mineiro perdeu 2 gols, Rafael Pereira perdeu no final do jogo,
Thiago Santana
perdeu,
o de Rafael
Ronaldo Pereira. Perdeu embaixo da barra.
Esses aí que você falou até agora. Botou
a bola na trave com o Leonardo.
Dos que você falou até agora, eu só desconsideraria o de Rafael Pereira. Na verdade, aquele ali, eu acho que ele criou aquela chance ali, porque ele chegou com surpresa, uns 42, 43 de segundo tempo, né?
Foi.
Um chute raspando travessão. Ali eu acho que é mais mérito dele aquela finalização do que um gol perdido. Perdido foi de um modo alto.
É por isso que eu tô falando pra João que eu discordo de que o jogo tenha sido animado por conta das chances perdidas. Eu acho que foi pelas chances criadas. Chances foram desperdiçadas, mas pelas chances criadas foi um bom jogo.
Foi um jogo que o placar merecia ser maior do que foi.
Concordo.
Do volume.
Mas aí imagine, se fosse um 3x3, seria um jogo atado, pô. Um clássico 3x3.
Acho que costuma acontecer bastante com o Santinaldo. Se for nos últimos anos aí.
Teve um 3x3, foi no primeiro tempo.
Exatamente esse aí, teve esse jogo aí.
Não, eu acho que o jogo, ele foi um jogo de erros e acertos.
Sim.
Eu diria que é um jogo em que se errou demais. Por exemplo, os dois gols, a gente tá falando aqui, os dois gols saíram de erros, muito erros.
Certo.
Não foram jogadas maravilhosas, já saiu gol. Foi um erro claro de Júlio César. E um colapso.
Tem que acabar de fazer um erro.
Escolha o Borja, qual foi o pior?
O do Santa Cruz. E um colapso da defesa do Santa Cruz.
Qual o pior dos dois gols? Qual foi o pior
da defesa?
Pra mim foi o erro da defesa do Santa Cruz.
Sabe, foi três pessoas erradas na mesma bola. Minha lógica, eu vou ficar com o Fred com essa. Porque é Júlio César, ali foi o erro de um. Tudo bem que é o goleiro, mas foi o erro. Um erro resultou no gol. Ele
saiu, eu acho que não é só um erro, não, porque tem um erro também de quem estava
acompanhando. Não, mas ele saiu
totalmente errado.
Mas foi ele alemão na disputa de lance. Tinha outros caras poder chegar, mas assim,
ele disputou
a bola.
Certo.
Do Santa, o gol do Náutico na zaga do Santa, o cruzamento foi um balão. Ele fez um arco. Ele fez um arco dando total tempo de ajuste da defesa.
A cabeçada saiu errada.
Mas mais do que a cabeçada, ninguém disputou a bola, foi muito estranho.
Quem tava marcando o Daniel Moraes foi Alan Vieira.
E pra mim
foi o maior desses três. O que tava na jogada do Santa Cruz? Tinha Cardoso, que tava no gol, Leonardo, e Alan Vieira que tava marcando. Dos três, quem mais falhou foi Alan Vieira.
Porque na verdade é o seguinte, como foi no balão, Alan Vieira se perdeu pelo balão. Leonardo parece que a perna entrou no chão porque a bola desvia nele muito lentamente.
Mas esse desvio mata Thiago Cardoso também.
Também estava mal colocado.
Mas eu acho menos culpado
o
lance.
Eu também acho menos culpado.
Sabe o aspecto que parece falha Thiago Cardoso? É porque a bola entra muito devagar.
E porque também é o seguinte, ele estava para um lado ali, onde justamente estava a proteção. Então acho que ele se posicionou mal também no lance. Ele foi para trás do zagueiro. E aí a bola que já foi cabeceada para o lado direito dele, acabou indo muito para a direita, e aí entra um golzinho Foi Belilo, né? Berilo que, do chute bosta.
Não,
né?
foi Paulo Vanderlei.
Paulo Vanderlei, chute bosta. Foi a cabeçada
Caruaru,
bosta.
Foi um chute em Caruaru.
Chute bosta.
Sensacional.
Muito bom. Essa foi uma cabeçada bosta, mas que foi gol.
Cabeçada bosta que foi a de Gil Mineiro.
Não, de Gil Mineiro foi ombrada.
Ali foi uma chance claríssima na pequena área.
O que é uma coisa muito curiosa, porque assim, Gil Mineiro, ele perdeu duas chances muito claras.
Mas estava
se lá. Ele faz aquele gol de cabeça, ele ia desmoralizar a defesa do Santos.
Mas Gil Mineiro fazer gol de cabeça ia
ser... Mas a prova que ele desmoralizaria é porque ele errou a bola na cabeçada e foi meio ombro, meio...
O que Cássio colocou, eu acho importante, acho relevante. Ele perdeu, mas ele estava ali. Isso é um mérito. Mas não é só um mérito. Isso é mérito, mas é também dever tático dele.
Mas
né?
Quem era assim e perdia gol...
Richelli. Exatamente.
Perdia muito gol porque estava sempre ali.
Isso, estava sempre se apresentando. E com o Gil Mineiro foi parecido. Gil Mineiro tem aquela cabeçada. Aquela cabeçada, para mim, é um gol inacreditavelmente perdido, porque ele está na linha da pequena área, exato, sem ninguém marcando. Né?
E o cruzamento de Henrique foi...
Muito na medida. Perfeita. A força boa, a altura boa. Perfeito. Tudo perfeito. Então, tem aquele gol perdido. Mas beleza, vamos lá dizer que, pô, o cara
meio campo
pega uma cabeçada, não é a especialidade dele. Mas aquele outro lance, o lance da jogada de Rony, que Rony puxa da esquerda pra direita,
ele faz o corte.
Um chute, uma bola que nasceu de uma bola bem irresponsável do Léo Moura.
Bem irresponsável, exatamente.
Que já era, tava meio que fazendo de último homem ali, isso, de fora da área, deu todo o contra-ataque.
Ali Gil Mineiro, ele tem a oportunidade de dominar a bola, de olhar a posição de Thiago Cardoso. E a câmera de trás da transmissão da Rede Globo, ela mostra que Gil Mineiro podia, inclusive, devolver, ter escolhido o canto direito
de Thiago Cardoso. Ele podia devolver a bola.
Podia ter devolvido a bola também.
Ele só não podia fazer o que ele fez. A mais fácil pro goleiro. Ele faz uma meia altura na mão do goleiro.
Gil Mineiro, minha gente. É isso que eu falo. Veja. Agora, o parênteses que eu faço em relação a Gil Mineiro é que, apesar disso... Não jogou mal. É tipo Matheus Ferraz.
E quando saiu, o Náutico deu uma desligada.
Gil Mineiro. Se você tirar esses dois...
Foi inesperado. A escalação dele.
Inesperado.
Eu não faria.
Também não.
Mas jogou melhor do que
esperava. Todo o meu apreço pro Gil Mineiro.
Mas jogou melhor do que eu esperava.
Melhor do que eu esperava. Se você tirar o que não dá pra fazer... Mas você tirar esses dois lances dele, se não fosse o Gil Mineiro ali, fosse outro jogador.
Eram dos melhores jogadores em campo.
Seriam os melhores jogadores em campo.
Seria. Chiquinho falou isso na transmissão, a turma revoltou-se na...
Não, Chiquinho falou que ele foi o melhor jogador da partida. E aí você não pode... Eu acho que
eu
foi
o Rodrigo Souza
e o William Grafite.
E Grafite.
Eu gostei muito
do Grafite. Mas perdeu o pênalti, né? Na dividida...
Por isso que eu fico com ele.
Agora... A partindo até do...
Mas jogou muito...
O Sandro jogou...
Contrato, foi o que sempre se esperou dele.
Partindo...
Um cara de força, de derrubar...
Grafite. Foi. Só com...
Tentou cavar muito pênalti.
Não, foi bem. Pra fazer uma análise, até puxando a análise do jogo, que a gente acabou não fazendo, mas geral, eu acho assim, que como vocês ficaram, o Náutico foi muito melhor ou foi melhor? Eu acho que o Náutico foi melhor. Não foi muito melhor, foi melhor. Mas é muito mais arrumado.
Muito mais.
Esse muito mais arrumado dele não se converte em muito melhor, porque o Náutico tem problemas técnicos que impedem esse time do Náutico
de ofensiva.
Se o Náutico tem problemas técnicos com um desfalque, acho que ele se agrava. Então o Náutico tem problemas técnicos ofensivos, que são os mais claros, e hoje aconteceram outros problemas. Rafael Pereira é um problema técnico quando ele joga na lateral direita. Durante uma boa parte do jogo, Alan conseguiu conduziu o Santa Cruz por ali, era onde o Santa Cruz tinha alguma vantagem. Fabiano Heller não foi bem no jogo, Grafite se impôs diante de Fabiano Heller.
Acho que foi uma das piores partidas que eu vi em Fabiano Heller.
E assim, o próprio Renan Oliveira é um meia, que é aquele Renan Oliveira que a gente já conhece. Foi bem, mas é aquele cara que... Por que eu digo que é a limitação
dele? Bela finalização dele ali, uma defesa do Thiago Cardoso.
Porque é onde eu digo que é uma limitação técnica. Porque também não é aquele cara que uma hora vai pegar e vai resolver. Mas eu acho que é um cara que está fazendo o papel dele no Náutico.
Está sendo útil.
E o Náutico é um time que é para isso mesmo. O Náutico está jogando já há algum tempo muito bem armado e muito próximo do seu limite. Talvez no dia que o Náutico tiver todo mundo, no dia que tiver, o Náutico tiver todo mundo à disposição, todo mundo mais pronto,
encorpado,
mais encorpado. Vai ser um adversário mais qualificado. E o Santa... O oposto. Para mim, o maior erro de alguém no jogo não foi a finalização de Gil Mineiro, porque são erros técnicos, o pênalti perdido pro Grafite. Para mim, foi Martellotti ter precipitado com a estreia de Léo Moura. Sobretudo.
O William Corrêa não.
O William Corrêa era.
Mas tu acha que foi por causa dessa situação? O William Corrêa, pra mim, foi um dos melhores de
Copa. Não, o William Corrêa. Ele já tem a vaga dele. O que eu quero perguntar, aí eu vou chegar no ponto. O William Corrêa.
Será o volante.
Já tem a vaga dele pronta no Santa.
Ele será o volante do Santa.
No buraquinho.
O Moura, realmente você não
bola,
sabe.
Bola, triângulo, triângulo. Já existe a vaga dele. Ele vai jogar ao lado do Ayrton César, que hoje certo. Não estava jogando.
Léo Moura, tu acha alguma dúvida?
Não. Mas onde é a vaga do Léo Moura?
No meio, onde ele jogou. Só que certo. Léo Moura é
aquilo. Calma. Ali. Então, se a vaga dele
jogar
ali,
no meio mesmo, ele vai jogar na ponta. Porque não. Inicialmente a gente imaginou que ele pudesse jogar mais avançado.
Mas olha só, se a vaga dele é aquela.
Eu acho aquela.
Se a vaga dele é aquela, Léo Moura chegou essa semana e o Santa Cruz. Não existia essa vaga no Santa Cruz. Então. Por isso que eu digo que Martellotti se precipitou. Porque o Santa não jogava assim. O Santa não jogou no 4-4-2 nenhuma partida.
Mas ele poderia botar Léo Moura hoje. Eu
não quiser se o Santa jogou no 4-4-2 hoje.
Não, jogou. O João Paulo abriu muito pouco. Muito pouco. Eu acho que foi muito mais para 4-4-2 do que uma adaptação do esquema com Léo Moura no meio e João Paulo aberto.
Eu achei mais parecido com isso aí. Eu
acho que João Paulo até abriu em algum momento, mas eu achei Keno mais centralizado. Eu não achei que o Santa teve... Até porque o time do Santa... O sistema do Santa Cruz, quando é aberto, é bem aberto mesmo. Luizinho jogava muito aberto, e Lelê do outro, Keno muito aberto, com também Lelê. Então, assim, eu acho que o Santa Cruz travou. Léo Moura fez uma partida muito ruim.
É, mas assim, eu vou dizer. Léo Moura.
E não compensava começar
Martellotti, assim. Mas Martellotti poderia colocar Léo Moura onde ele quisesse hoje. Ele colocou ali, porque se ele colocou ali, a intenção dele é que Léo Moura jogue daquela forma. É. Só que assim, ele pode mudar isso. Ele disse assim, não deu certo ali, ele pode mexer, mas inicialmente a ideia é para largar com o Léo Moura é jogar na função que ele jogou.
A única
ele podia botar o Léo Moura onde ele quisesse.
O único atenuante que eu faço para Martellotti, eu acho que eu já falei isso de Falcão uma vez, não me lembro qual foi o jogo, mas foi uma discussão que eu tive com o João lá no início do campeonato, que a discussão foi a seguinte, eu não sei se Martellotti botou o melhor, ele pensou assim, vou botar o meu melhor time para ganhar o jogo, esse foi o pensamento que norteou ele, eu vou botar tudo que eu tenho para ganhar o jogo, ou foi assim... Eu vou fazer logo essa experiência.
Ele foi pra ganhar o jogo.
Se foi assim, eu acho que ele errou completamente.
Ele foi pra ganhar o jogo.
Se foi...
Ele precisava ganhar esse jogo.
Certo. Eu não sei se precisava moralmente.
Exatamente.
Se ele pensou assim, pra mim ele errou. E é por isso que eu tô dizendo que pra mim o maior erro do jogo foi dele. Se ele pensou assim, ó, vou fazer um teste e vou largar com experimentar Léo Moura e João Paulo ali pra ver o que é que dá. Aí eu acho que...
Eu acho que a primeira opção. O Santa Cruz foi pra ganhar esse jogo. Martellotti tava querendo ganhar esse jogo. Tanto é que poupou os jogadores no jogo da Copa do Brasil, ele tinha esse jogo como importante, não questão de classificação, mas questão de moral. Aquele negócio, o Santa Cruz vai para mais um jogo contra um adversário forte,
que não consegue,
isso, seis, e aí vai pesando, e aí vai somando,
e o sétimo vem agora, né?
O Santa Cruz continua sem ganhar de ninguém.
Exatamente.
Em 2000...
Então isso pesa. Em
2016.
O Santa Cruz queria essa vitória.
Não, até Wise,
não escutou os outros programas.
O Santa Cruz. Essa é o
O Santa Cruz queria ganhar esse jogo, até porque quarta-feira tem um jogo importantíssimo com o Bahia fora. Muito difícil. E ele queria ganhar esse jogo pra ganhar moral.
O jogo do Bahia nesse momento é o mais importante do Santa até agora.
E sobre rapidinho, sobre Léo Moura, pra mim foi uma partida apagadíssima. Eu acho que ele foi uma partida apagadíssima porque. Eu não tô esperando muito. Eu não sei se a gente chegou a comentar a contratação do Léo Moura aqui.
Sim.
Mas a contratação do Léo Moura, eu não entendi. Foi uma contratação muito.
Chegou assim, não.
Não gostei.
Chegou.
Foi naquele programa do Telecast, pulou e acabou
gente,
não falando.
Acho que no podcast passado a gente
acho chegou
a contratar. Acho
que não.
Mas foi uma contratação que eu não faria. Não, Léo Moura não é reforço pra nenhum time que vai disputar a Série A.
Concordo.
E poucos que vão disputar a Série B. Léo Moura hoje no Náutico não seria útil.
E eu ouvi uma frase...
O Náutico vai disputar a Série B. E Léo Moura, eu não teria Léo Moura com uma boa
contratação. E fica mais complicado muito boa hoje. Se realmente é 130 mil reais, é impeachment.
Não, 130 mil reais é impeachment. Tem que fazer uma lava-jato lá na rua.
Bom, então, pelo que foi debatido até aqui, a gente já chegou à conclusão que Léo Moura fez uma estreia ruim e que o William fez uma boa estreia.
E exato. Já chegou para ser titular.
Exato. Os demais no Santa, o que é que a gente pode analisar de individualmente?
Eu não gostei de Keno. Keno que vinha sendo uma...
Perdeu um gol.
Uma peça...
Que foi o castigo. Eu tuitei, eu falei... Depois que Keno perdeu aquele gol, eu já tinha brincado com o Gil Mineiro, né? Eu falei, quando o Gil Mineiro perdeu o segundo gol, eu falei... Esse tipo de gol costuma cobrar um preço alto em clássico. Aí quando o Keno perdeu aquele gol, eu escrevi assim no Twitter. Os deuses do futebol preparando agora o castigo do Santa. Aí saiu o gol do Náutico. Ó, aquela faixa de tempo, rapidinho, Júnior, desculpa. Aquela faixa de tempo que era melhor, foi a melhor faixa de tempo do Santa Cruz
durante
a
partida. Concordo também.
Concordo.
Keno que vinha sendo um destaque de Santa Cruz, e hoje no clássico eu achei apagado. Grafite a gente já falou aqui que foi bem.
Pra mim, Grafite
foi. João Paulo.
Apagado.
Apagado, podia render um pouco mais. Assim, no geral.
João Paulo não acho que foi apagado, não. Acho que João Paulo realmente ficou marcado. Porque de vez em quando é apagado, pode parecer assim, um jogador desligado do jogo, assim, não se apresentando. Eu acho que no caso de João Paulo.
Ele foi anulado.
Exatamente. Não é que ele apagaram ele.
Apagaram ele, desligaram
ele. Ele não se apagou sozinho, tá entendendo? Não é que ele joga. Eu acho que ele ficou preso na marcação. E no Santa, apesar do pênalti perdido, como não achei uma grande partida do Santa, não tem nenhum valor individual, desconsiderando uma penalidade que, obviamente, importaria demais pro time, mas acho que o melhor jogador do Santa foi Grafite.
Ele e o Willian Correa. O resto, nenhum chamou atenção.
João Paulo ainda tem um agravante. Acho que ele ficou meio perdido ali por causa da formação tática, o desenho diferente. Ele perdeu duas bolas no começo do jogo, que poderia ter sido fatal para o Santa Cruz logo no começo do jogo. Dois desarmes fáceis que o Náutico armou contra-ataque e não soube aproveitar. Mas é isso que eu estou falando. Ele ficou. Nem fácil, porque ele ficou muito marcado.
Acho que faltou encaixe, como aquilo que eu falei antes. Assim, acho que foi precipitada essa composição. Se João Paulo tivesse com três amarelos e tivesse colocado o Moura, era uma coisa. Acho que ele forçou muito, acelerou muito. Mas, tecnicamente, quem mais gostei de Santa Cruz foi Grafite, mais até do que o Willian. O Grafite fez uma grande partida e só dá uma certa angústia em alguns momentos, porque tem lance que você vê que ele pensa e não consegue, o corpo parece que não tem a mesma velocidade do pensamento. Algumas bolas que ele ganhava e precisava de alguma habilidade na perna,
ele acabou perdendo a bola. Mesmo. Ele
exatamente. Pensa
na coisa que não tinha feito 3 anos, não... só que o corpo não é o mesmo.
Mas ele também, em alguns momentos, usou muito bem a experiência. Ele foi muito bem
no jogo. Fabiano, na hora que eu diga.
Né? Ele foi muito bem no jogo e foi melhor. Agora, analisando assim, já você jogando pra esse Santa, porque queira ou não queira, o Santa, ele tem a favor dele a gente tem esse jogo do Bahia que a gente falou, né? O Santa sobrevivendo quarta-feira e classificando a Copa do Nordeste, ele tem a favor dele o tempo. E, sobretudo, pro Pernambucano. Pra Copa do Nordeste, não, porque ela entra... Enquanto o Pernambucano vai desacelerar agora, a Copa do Nordeste, a partir de quarta, acelera.
Eu diria isso, Fred, só depois de sábado. Tudo bem que é um jogo facílimo, facílimo. Mas o pensamento não será esse contra o América. Por mais que seja o América.
Garantir rapidamente a vitória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Santa, ele vai ter um tempo pra se achar, pra melhorar. Pras finais. O que para mim é mais preocupante para o Santa é classificar na quarta e sobreviver às quartas de final da Copa do Nordeste. Então, vai ter sorteio e tudo, aí não tem como prever. Mas tem pontos no Santa que são muito críticos. A lateral direita, Martelotti já começa a dar sinais de que Everton Senna cada vez mais está entrando no time. Hoje já substituiu o Vitor para entrar Everton Senna.
Aí também, mas assim, o que não é uma solução. Né?
Então veja os problemas crônicos do Santa. Então... Tem que saber onde
a voltar vai naquela história do jogador de nível baixo no elenco que você acaba tendo que usar, né?
Aconteceu
isso. Sabe da limitação de Everton
Senna. Aconteceu isso no Santa e aconteceu isso no Náutico.
Mas
nesse
caso aí do Santa Cruz é porque o titular da posição já é baixo o nível.
Verdade. E aí o Santa contrata um jogador como o Léo Moura, que é um investimento que o Santa podia ter feito na lateral direita.
Né? Léo Moura tá praticamente agora pro que foi Lúcio ano passado, na minha visão.
É uma peça que chega e que, sinceramente...
Foi um jogo só também, né?
Eu tô falando no mesmo nível da chegada.
Só comparando, Rafael, eu acho que a de Lúcio foi mais inexplicável.
A de Lúcio é mais inexplicável.
A de Lúcio eu acho mais inexplicável que a de Léo Moura.
Depende do valor.
Hã?
Eu acho a de Lúcio...
A de Lúcio
não, inexplicável. Não, sem nenhuma explicação.
Esse valor de 130 eu não considero, não.
Eu também não considero. Eu não considero que esse valor de 130 é possível.
Não é possível. Sobre... Vai falar do Náutico agora ou não?
Pode ser, claro que pode.
Do Náutico, assim, a gente já falou aqui de Rodrigo Souza, hoje, assim, pra mim, os melhores jogadores do Náutico ainda é. Eu gosto muito do Ronaldo Alves. Acho um jogador, um zagueiro muito, muito bom, assim. Eu acho que é o segundo melhor zagueiro de Pernambuco, hoje, Ronaldo Alves.
Nesse momento.
Abaixo de Durval.
Nesse momento, João, uma coisa, ano passado, na seleção do Pernambucano, eu acho, na minha opinião, que forçaram a colocar João Ananias. Mas foi lanterna,
foi contexto.
O Náutico foi lanterna do hexagonal e na seleção do campeonato o João Ananias entrou. Acho que foi uma forçada grande de barra ali.
Foi.
Mas nesse ano, veja, assim como ali foi forçada de barra, nesse ano eu já vejo o contrário, já vejo que tem pelo menos dois jogadores que não tem como não.
Ronaldo
Alves e Rodrigo Souza. Não tem como, se você fizer uma seleção pernambucana até esse momento E assim, vai ter que ter uma reviravolta muito grande no mata-mata para que mude também. É. Assim, a chance do Náutico emplacar pelo menos esses dois é
considerável. Ele hoje, o Ronaldo Alves, assim, volta assim, tirando Durval, eu acho que é o segundo melhor zagueiro de Pernambuco. Mais regularidade. Eu gosto muito do Ronaldo Alves. Mas o jogador, até porque mexe com função tática.
E é novo ainda, né? Parece até que é velho, mas não.
É Rodrigo Souza. Assim, ele é um. Ele
melhor jogador do Clássico. Melhor jogador do Clássico. Apesar de não ter sido a melhor partida dele.
Mas ele tem um senso de marcação muito bom. Desarma na bola.
Assim. Que, Rodrigo hoje representa o que é o Náutico, né? Ele é obediente taticamente. Faz a função que o Dalpozo pede. Tem um momento do jogo hoje que eu fiquei abismado que o Náutico estava marcando inteiro no campo Santa Cruz no primeiro tempo. Até os zagueiros tinham passado da linha do meio de campo. Se arma um contra-ataque, beleza. Mas se rouba a bola. Era preciso
pagar. E João fez uma comparação dele proporcional com o Richelli para o Sport. E ele tem se comportado assim mesmo. Ele é um jogador que exerce o papel de pega a bola, gira. Ele dá o ritmo, ele dá a tranquilidade no meio de campo.
Não por acaso, o pior jogo do Náutico do campeonato foi quando ele estava ausente.
Quando ele estava fora. Então ele realmente é uma peça que parece ter um peso forte para a engrenagem.
Para a engrenagem girar.
Ele mostrou muita visão de jogo. Eu só achei ele hoje um pouquinho lento. Eu já vi ele tendo partidas de maior intensidade. Mas talvez tenha sido até a circunstância do jogo. Ele acabou sendo, talvez, a ausência, a mudança de Eduardinho. Foi bem, mas tem uma mudança. Né, Eduardinho acaba saindo um pouquinho mais do Daniel. Então talvez isso tenha deixado um pouco mais contido a participação dele. E esse é um setor que, como o Náutico é um time que já tem uma limitação técnica, tanto dos titulares, tanto da qualidade, quanto limitação técnica de opções, os volantes ficam na situação na conta, né? Você tem o Iago, que
pra estrear... Já machucou dois, né?
É.
Ali não machucou não. Tipo, ele cara foi embora e Niel machucou
oito. E se você contar com o João Ananias, você tem dois volantes totalmente fora, um foi embora, o resto agora é Eduardinho...
E o Ivo que vai estrear.
E o Iago que vai estrear, mas que é um jogador interessante. Um jogador que vinha de Série A. Faz parte do pacote de contratações interessantes que o Náutico trouxe.
E dentro desse pacote de contratações boas, dentro do que o Náutico pode fazer, o Henrique, o lateral esquerdo. Que eu falei aqui no jogo contra o América, que tudo bem que o América está mais... Que você até me perguntou no telecast que
é direto lá da Ruda.
Que eu disse, ó, ganhou uma vaga. Não sai mais. E hoje comprovou. Assim,
Já não foi mais o América.
É, né? Não é mais o América. Foi um clássico. E ele foi bem no clássico. Ele é um lateral que tem uma coisa básica que todo lateral deve ter, mas que Gaúcho não tem, que é consciência tática. Ele não sobe na doida, ele sobe na boa, ele fecha.
Então, apoia muito melhor que o Gaston, né?
Olha a diferença. Discutindo a titularidade na lateral esquerda do Náutico. Assim, de ter opção. E o Pernambucano, ano passado, meu amigo, pra achar 11... Era difícil, agora... Não, é melhor esse do que esse.
A dor de cabeça é diferente, né?
A
diferença do Náutico de 2016 para 2015, assim, ou do Pernambucano especificamente, no Brasil, é uma coisa assim, gritante, como poucas vezes, assim, nos últimos anos, não foi muito fácil acontecer no Recife, não.
O Náutico, ele tem um time muito... Uma base já bem estruturada.
Quinto lugar da Série B, né?
Para se pensar em fazer uma Série B... De imposição. Uma Série B é assim.
Se não perder ninguém, né?
Imposição não. Porque assim, tem três times com muita grana aí, né?
Sim, mas ele tá muito pronto.
Não, é porque imposição, cara. Imposição,
não, mas o que é de imposição?
Eu só peguei pela palavra.
Não, é largar
brigar,
bem.
Eu acho que vai.
O que eu quero é. O que eu vejo no Náutico é largar bem e ficar bem.
Ficar o tempo todo lá
na parte. O Náutico vai correr um risco de perder peças. Porque quando você joga bem assim, você vai perder peças. Você tem dois times no estado na Série A. Só isso já é um problema pro Náutico. Exatamente. O Náutico tem Santa e Sport que não estão.
Rodrigo bem. Souza seria no Santa
Rodrigo
Cruz.
Rodrigo Souza encaixa no Santa Cruz muito bem.
Ele e o William Corrêa, velho.
Detalhe, Santa e Sport. Engraçado, eu tava pensando nisso esse domingo. A galera começou a falar o nível do Pernambucano e tal. Porque acho que eu comecei a pensar essa viagem na maionese quando saiu o público de Caruaru. Deu 352 pessoas. Aí eu até foi futebol de raiz e eu compartilhei. Eu disse, meu amigo, olha o Pernambucano de 2016, como é que tá? Jogo do hexagonal tem com 300 pessoas. Aí eu pensando assim, pela falta de interesse, o fato de ter tido 1.400 pessoas no jogo de América Esporte no Arruda, as pessoas saberem que o Esporte vai agora, é falta de interesse. Aí eu fui analisando o time do Esporte, né, nessa locubração toda aí. Não botou um real ainda, velho. Esse time do Esporte é caro.
Tá bem preço.
Hã?
É um preço
não, de... Você acha que é o mesmo preço do que terminou o brasileiro?
É, mas qual é a conclusão? Pra chegar no
não, Náutico. Porque você tá falando. Não, porque você tá falando que o Náutico seria até uma fonte de possíveis reforços. E você citou Santo Esporte, eu tava pensando. Santo Esporte. O Santa já botou um pouco agora, com o Willian Correia e Léo Moura, que a gente não sabe o salário. Mas não botaram ficha ainda.
Eu acho, hein? Que tu superestima demais essa
segunda Santa...
leva de contratação. Os
do
dois. Santa...
Eu não acho
do
que
esporte?
A gente vai ter uma revolução de reforços, não.
Ah, não. A do Esporte eu acho que vai chegar.
Vai chegar um, dois jogadores.
Não, acho que é só um, dois, não.
Vê só, o Sport
não vai, porque o Sport tem um padrão de contratação que há dois anos vem sendo assim. É só você analisar como foram as contratações do Sport nos últimos dois anos.
Ano passado, ano passado trouxe três jogadores: Michael Leite,
André
e
Marlon. Jovem, em que período?
Três jogadores.
Em que período?
Michael Leite,
três Marlon titulares.
E ok, dois
são, veja. Para chegar a três titulares significa que chegou mais gente. Se o Sport
não chegou,
se o Sport trouxer três titulares nesse nível. Meu amigo, botou ficha, né?
Botou. Vê só, mas ano passado...
Diria até que colocar... Ó, três jogadores titulares nesse naipe é coisa pra... 450 mil reais por baixo na folha.
Por
é
baixo, dele, né? Por baixo. Isso. Agora, vai? Colocou... Sim. É, então, pra focar no Náutico, que é o tema da questão, eu acho que o Náutico corre risco.
Era foca no Náutico, era justamente isso.
Eu acho que
botar ficha justamente...
É que eu acho que o Náutico corre risco do treinador, por exemplo.
Zagueiro, Ronaldo Alves.
Ronaldo Alves
já teve sondagem.
Já teve sondagem. O treinador é um treinador...
Muito bom.
Que vem fazendo o melhor trabalho esse ano em Pernambuco.
Rodrigo.
Ele, desde então, eu digo uma coisa, uma balançada de Martellotti cair vai ser cogitado.
Uma balançada de Falcão, não diga nada.
Uma balançada de Falcão, nem possível não, pela demonstração de caráter, de trabalho, ele é um bom treinador. E quando a gente está falando de Santa Esporte, eu quero abranger para Figueirense, Avaí, Vitória. Então, assim, o Vitória tá indo bem com o Mancini.
O que eu falo,
mas, assim,
o Santa Esporte vai estar na Série
B. Tá na Série B.
É porque Santa Esporte é porque tu mais próximo. Então, aqui.
Não, Santa Esporte é mais... Não, perto, mas assim...
Mas Ceará, tem mais gente monitorando, né?
Ceará, que tá na B e pode... Assim, tem um... Ele é um treinador que o Náutico vai correr risco.
Vai
correr risco.
Principalmente se o Náutico conseguir... alguém faz um bom trabalho...
E principalmente se o Náutico conseguir o objetivo dele... Se o Náutico conseguir o objetivo dele, ele vai ser campeão. Aí que vai ser risco. Porque você aí vai valorizar ainda mais o jogador.
E aí tem duas fases. Que é logo que termina o estadual e depois da janela. Lembra que a janela vem, aí os times perdem jogadores da Série A.
Sim,
Aí às vezes vem atacar nos outros da Série A que tem, e aí vai, chega na Série B.
Sobre o Náutico ainda, assim, duas coisas que ficaram, que já falei do lateral esquerdo, falei de Ronaldo, do Rodrigo Souza, e duas coisas que ficaram também, assim, lá, é aquela história de Rafael Pereira... Na lateral direita, não, só se for a última, assim, a última das últimas. Não dá pra jogar assim mais. Valber é titular dessa posição, não jogou hoje, mas poupado, né? E o que é a última esperança, é o último tiro do Náutico, na questão do ataque, que é o ponto mais fraco do Náutico, que é o Rafael Coelho, que entrou hoje completamente fora de ritmo, completamente fora de assim, ainda muito aquém. Ele entrou no meio do segundo tempo, você notava que ele já estava ali, não estava no mesmo ritmo dos demais, assim. Mesmo ele descansado, ele estava muito abaixo. Mas, uma bola ou outra que ele pegou, ele passou pelo zagueiro, a impressão que dá é o seguinte: se ele melhorar, ele chega na. Tá 100%.
Agora, ele vai ter muito ele vai ter muito tempo e pouco jogo.
É. Mas se ele melhorar, chegar 100% fisicamente e ficar no ritmo, é titular do time do Náutico também. Ele já mostrou uma qualidade que. É, Thiago Santana não se discute.
E aí é onde
o Daniel Moraes
vai contratar dois ou três pro setor.
Opa, ouviram aí? Apito, você já sabe, intervalo é hora de encher a barriga, galera. E hoje
não tem choro, não.
Hoje não tem chororô, não. Hoje o João foi direto do Arruda pra Vix.
Foi direto.
O maestro também foi, antes de a gente pertinho, ir pra cá, pertinho, parou por aqui, eu parei por lá. Vamos eu, Fred, o maestro e João. Rafa só não foi porque tava...
Rafael ficou assistindo.
Ficou assistindo, pelo acompanhando pelo Twitter.
E muita galera... gente acompanhou pelo Twitter também e sofreu.
A galera sofreu.
Teve gente que foi pra Boa Viagem.
É verdade, pior que foi.
Garanhuns. Se eu sair daí agora, eu chego. Pega G8. Porque Eduardo, né? Do Vix. Da Vix, ele sugeriu um negócio legal. Quando a gente chegou lá, ele disse, ó, quem chegar, o primeiro que chegar pra falar com vocês, vai lanchar com vocês.
Vai lanchar, né, com a gente,
é.
O vencedor foi Tito Maia.
Que é um seguidor assíduo.
É, um seguidor
assíduo. Tá concorrendo, inclusive, à promoção da Top Fit, que a gente vai adiar pra próxima quarta-feira, porque a gente não estamos organizados.
É verdade.
Meu computador deu um pane nesse final de semana, não pude fazer
a lista. É bom que prorrogou, né?
A lista prorrogou, quarta-feira, primeira do Top Fit. E ele já tá concorrendo, porque eu entrei pra ver o Twitter dele.
A última tweetada era sobre a Vix, inclusive.
Que tinha ido, né?
Foi que a gente tinha anunciado, acho que domingo passado, assim que a gente anunciou.
Lá, e aí ganhou, porque mora ali perto da Jace, chegou rápido. Foi o primeiro.
Ele comeu cheddar dog.
Foi, eu nunca comi.
Eu fui de Spice Red.
Eu fui do alemão.
Eu fui no alemão hoje.
Foi,
no,
né? Chucrutes. O maestro foi no Smoke.
Que é o Germanic.
O de bacon, né?
É aquele de bacon. Na verdade, vocês tinham pedido, né? O Fred me deu o endereço. Porque eu nunca tinha ido lá. Conheci, achei lugar.
Fácil,
lugar,
né, massa. Chegar.
Não, é fácil depois que eu me desdobrei. É fácil se eu tivesse ido pela Rui Barbosa, que é o que eu tenho imaginado. Aí Fred, não, pô, vai pela Vina Norte. Aí quando tiver um cabeleireiro lá, da China, cabeleireiro, seu negócio desse, aí tu pega a direita. Aí eu disse, beleza. Aí é bom que os caras estão com um negócio de gravador, é negócio de grampo, agora tudo é grampo. Aí a galera tá com um aplicativo no celular pra grampear a conversa. Aí é bom que a gente já fez até o...
A escuta, né?
É, eu já fez a escuta depois e ficou provado que Fred, só quando eu dobrar a direita, segue a direita de novo, o que me fez ir pra... Conhecer o bairro dos Aflitos. Eu entrei, fui no bairro do lugar que eu. Ruas que eu não sabia que. De verdade, juro por Deus. Eu disse, meu irmão, pesado. Assim. Aí, enfim, depois de rodar muito lá, aí voltei pro caminho que eu imaginava desde o começo que eu deveria ter seguido minha consciência e fui bater lá. Honesto.
Agora, eu achei uma coisa curiosa de hoje, que logo que a gente chegou, a gente tava conversando com Carol, né? Carol. Que é uma das sócias, uma das donas. E ela fez uma pergunta pra gente: vocês só falam de futebol? Aí a primeira resposta foi no podcast. Não, o problema é que a gente fala muito de outras coisas, tal. E, mas assim, fora da gravação.
Se você estivesse por aqui, se eu não estivesse aqui, vocês iam estar falando de quê?
Ele falou, possivelmente um pouquinho do clássico, depois ia te chambar pra política. Pra política, né?
E aí terminou,
não, só foi. Aconteceu política antes de tu chegar, mas quando chegou terminou. O vencedor da promoção, o assunto só foi
super-heróis.
Série de super-heróis. Série e filme de super-heróis.
Porque ele chegou, pô, cara, eu vi que o cara gostava pra caramba do assunto todo inteirado. E o Celso também tava assistindo. Eu vi esse final de semana a série inteira, a segunda temporada de Demolidor.
Que lançou na sexta de madrugada, sábado de madrugada?
Sexta de noite.
4 horas da manhã. 4 horas da manhã, agora não sei se foi da sexta. Lançamento mundial, 4 horas da manhã, da sexta ou sábado.
Quinta pra sexta.
Quinta pra sexta, né?
Sim, você tá dizendo sexta, pô. Tô dizendo que não foi porque quando cheguei em casa eu vi, pô.
Sexta pra sexta. Pô. Quinta pra sexta. Vocês vão ficar discutindo.
Velho, veja. Sexta-feira, 4 horas da manhã, isso, é sexta-feira, isso. Pô. Foi sexta-feira, 4 horas da manhã.
Tudo bem, só uma noite, mas quando eu cheguei em casa eu vi tudinho na noite da sexta e depois vim no sábado. Já terminei a temporada, e a galera ficou, meu amigo, a turma foi bater lá de Jürgenheim, até os defensores, lá pra 2020.
Aí a mesa do 2019. Lado, pô, a turma só de camisa de time e tal, né?
Eu acho que tem uma galera ali que chegou, que ficou com vergonha.
A turma só de camisa de time e o papo na mesa do podcast.
E olhando pra gente, ficava olhando.
Agora deixa o meu testemunho aqui, meu amigo, o... Queijo maçaricado lá.
Sensacional. E a batata frita?
Muito boa.
Meu irmão.
Sabe uma coisa que a gente não comeu, que precisa comer pra experimentar? Tem um churro lá de sobremesa que é...
Eduardo, tu tá sentindo que isso é um golpe, né? Tu não vai pela cabeça de Fred, não. Pergunta pra Eduardo Tiburtis.
O golpe... É, João é todo carnaval.
Não, veja, com ou sem golpe, eu vou passar de novo na Vix amanhã.
Se liga aí, Castelão.
É, porque João prometeu levar pra esposa
eu,
e
eu
família.
Eu prometi
levar,
né? Priscila, mas aí eu...
Agora, tem o... O golpe, na verdade, vai ter que ser o seguinte. O pessoal da Zona Sul cobrou, né?
É verdade.
A gente vai ter que fazer um lado. E aí muita gente pediu. E o pessoal do interior cobrou também. Mas aí teve dois que não teve como atender. Camaragibe, que eu acho que não entrega. Mas eu prometi que qualquer coisa tu passa. É apresentador e delivery. Só, se tu quiser mesmo, tu pede que o Celso não volta pra casa.
Ele te encontra ali na praça.
Entrega. E o cara do interior falou, pena que eu não moro no interior, não tenho como...
Como chegar.
Como acompanhar as coisas que o podcast indica e tal, mas...
Qualquer dia desse,
você chega no final de semana, é. No Vilagem...
Quando voltar, quando estiver voltando pra casa... Para
então tem outra solução. Se muda pra cá.
Professor, um detalhe aqui.
É só a eterna de abrir.
Meu amigo, ter falado dessa história de série foi uma coincidência gigantesca, porque antes de começar aqui o programa, um seguidor chamado Thiago Caú falou assim que a gente deveria fazer um podcast só sobre série. Eu topei na hora, meu irmão, assim. Porra, é, assunto tem, acho que seria.
Eu acho que a gente tem que pensar seriamente.
A gente tem que ser concorrente do Omelete.
Não, acho que a gente tem que pensar seriamente no seguinte.
Pode, 45 assuntos.
Não
acho que.
São 45 assuntos.
Não, eu gosto muito de misturar. É
literal, pô.
É nada.
Não, mas não gostei do nome. Posso que eu não porra. Gostei do nome, pô.
Já emenda com irritando.
Tu tem que dizer que é bom, pô. Não gostei do nome. Pode fazer uma coisa específica. 45 assuntos que todo mundo vai pensar que são assuntos diferentes. Bota um assunto específico, porra. Caralho.
Inclusive tem um assunto aqui, tem aquele bloco também, né?
É, exatamente. Olha só. O que é 45 assuntos? Não é pra ser nesse programa.
Eu entendi, só não gostei do nome. Porra.
É que de bom dia, muita gente pede de política, que a gente evita. Aí. Pede o de. Aquela pauta que a gente pensou de
voltando. Esse negócio de telecast, assim, isso abriu um caminho muito bom. Porque não precisa ser uma. A gente estava discutindo a pauta gravando, mas beleza. É, não precisa ser uma hora disso, não. Mas a gente tem que fazer um programa desse rapidinho, de 10, 15 minutos. Meu amigo, rende muita resenha.
Volta no ar.
Canal
já tá marcado.
Ela disse pra mim lá que eu fui pra Varela, fui o primeiro a chegar. E Fred foi o último.
E vim de onde, João?
Não, fosse o último. Eu fui da Ruda. Ela disse que escutou o programa da gente, ela gosta. Ela não gosta de futebol, ela gosta só da parte da resenha do começo, depois da pro final, pra resenha do final.
E aí é o seguinte, galera, se você ficou com fome também, depois da gente falar tanto aí aqui do cardápio da Vix, né? Você pode ligar, porque lá tem delivery, né? Primeiro de tudo, a Vix tem duas lojas físicas, uma em Boa Viagem, na rua Francisco da Cunha, 618, se você quiser colocar lá no Waze, rua Francisco da Cunha, 618, e na Zona Norte, que foi onde a gente foi, rua José Clementino, número 96. E também o telefone para você pedir o seu hot dog, 3427-9108. 3427-9108, Vix, Hot Dog Gourmet.
Tem iFood.
Tem iFood também.
Tem um negócio chamado
iFood. Vocês disseram, eu não gosto.
Eu só trabalho com iFood, abandonei o telefone.
Não gosto de falar com telefone.
Abandonei.
iFood, então.
Quem não tem iFood hoje é fundamental. Eu já pedi iFood da Vix em casa. Bom, muito bom.
Bom, galera, bora voltar aqui a falar de futebol e a gente vai retomar falando da Copa do Nordeste, que também está chegando na sua reta final aí da fase de grupos. Pressão na quarta-feira.
No Santa, no Sport e até no Salgueiro, que
se não tem
mimis para jogar com o Central, meu Deus do céu, porque tá querendo também.
Tá focado.
Não, a situação é a seguinte, Celso, que quarta-feira, rodada, todo mundo no mesmo horário, 9h45, Santa e Bahia na Fonte Nova, Bahia e Santa, Salgueiro e Imperatriz eliminado, o Bahia já classificado, o Imperatriz eliminado, e na Ilha Sport Botafogo. Sport é o que joga pela vitória para classificar em primeiro no grupo dele.
É mais tranquilo,
é mais tranquilo. Teve um programa que eu não vou me lembrar qual foi, que a gente detalhou todas essas fases, você pode tentar voltar e descobrir. Mas hoje a gente tem que fazer de forma mais resumida. Então o Sport, a gente fez até uma matemática aqui. Erramos e precisou fazer
um... Classificar, acho que perdendo.
E classificou. A gente não classificou no programa, mas logo depois percebemos que erramos, porque tinha como classificar perdendo e fez um...
Meu amigo.
Ele fez um adendo e entrou classificando perdendo.
Acho que foi o 224.
Pronto, então volte lá para ouvir. Então o Sport é meio que separado, porque o Sport ainda joga dentro do grupo. Isso. É, claro que o Sport pode classificar como segundo, é uma matemática mais complicada.
Tá ligado que naquele dia a gente falou, acabou fazendo os ajustes.
Exato, foi
do... Não, mas foi um engraçado, eu ri depois, que a gente fez, acabou o programa dando certo, que a gente fez dois ajustes depois do programa. Mas que a gente riu aqui e disse, eu quero ver classificar como segundo, perdendo, né?
Perdendo.
Aí quer perder, aí que a gente disse, quer ver perdendo.
Tinha jeito. teve a nota da editora.
Não, teve a nota da editora, depois o bus, mas ó, não sei o que, disse que a gente. Não, peraí, pô. A gente assim, tipo, vai classificar perto.
Meio fire.
Aí a gente pensou, é, não tem não. Aí a gente pensou, óbvio, que a gente considerou o segundo. Ele
só tava contando como segundo.
Segundo entre os segundos, mas
ele pode classificar perdendo e primeiro.
Pode ser líder perdendo.
Se vocês podem classificar perdendo, pode adaptar sobre o esporte.
Não!
Não, você veja, se classifica perdendo.
Não, não. Que tive demais, patrão. Pelo amor de Deus. Tudo é mais
só factível demais.
Porque é mais do que a classificação de 2014, naquele momento.
Certo, onde concordo, virou tudo. Concordo. Eu só digo que é factível demais, porque não é tão factível o Sport perder o Botafogo.
Não, 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 não tendo o grupo em primeiro ainda.
Primeiro isso, grupo, é, isso, é. Porque o que a gente só se esforçou pra classificar perdendo em segundo.
A gente considerou que ele podia ser primeiro perdendo, a gente foi.
Segundo?
É, segunda não. Aí quebrou.
Ah, então é factível.
Não, detalhe, tu não largou não. Não dá pra botar um curuca aí no meio não.
Foi. Ele apelou até
curuca,
pra...
Curuca, curuca.
Não dá pra empurrar um curuca aí.
Perder, perder os pontinhos lá.
Então
guarda a taça.
Já a gente volta pra falar de Sport Botafogo, porque a gente vai analisar o Sport mistura com o Sport América. Agora, Santos Salgueiro, que a gente já passou, existe um risco que, em alguns momentos, eu acho que, ouvindo por aí, vendo as conversas, ele é minimizado de uma eliminação do Santa. O Santa vai para um jogo de muito risco.
É difícil, é, total. Mas quem é que tá
de muito árvore? Risco? Não, porque em alguns momentos, assim...
Eu acho difícil essa situação ser
ruim. Ficou aquela, quando fez 10 pontos, que a rodada ajudou um pouquinho ali, aqui, ficou uma situação que disse, não, o Santa com 10 pontos tá bem, mas existe uma possibilidade aí de gols em que ele corre
risco. Se o Santa com os perder... É razoável a chance dele ficar fora.
É
bom e razoável nisso. Razoável sendo bonzinho. Se o Santos perder, o risco é grande de
é muito ficar grande, fora. É muito grande.
É grande. É grande. Por isso que eu disse que a situação do Santos dos três pernambucanos.
Sobretudo porque
é a mais complicada.
Sobretudo por justamente pelo Salgueiro.
É.
Porque um dos times que estão atrás do Santa Cruz, que está atrás do Santa Cruz e pode passar, é o Salgueiro, que, como o Cássio falou, o Salgueiro colocou um time reserva. Em não, Caruaru, misturado, mas puxado para reserva em Caruaru. Ficou com um a menos desde 17 minutos, inclusive do primeiro tempo. Mas o Salgueiro está focando justamente vencer o Imperatriz, que está eliminado, que é o último time do grupo.
E deve que o time reserva também.
É, que está morto. Porque
está disputando o campeonato estadual.
Por mais de 2 gols de diferença, certo?
É, factível,
e quanto total. Mais gols o Salgueiro
fizer, no
fizer lá,
pior pro Santa.
Pior pro Santa. 1-0, na verdade é o seguinte: se o Salgueiro fizer 2-0.
1-0 pro Santa Cruz, passou.
Já passou o Salgueiro. Então, assim, o Santa, lógico que o 2-0, o 2-0, 2-1 já não passa. Mas então, se o Salgueiro me faz um 3-0, já complica demais a vida do Santa Cruz.
Eu acho que dos três pernambucanos, quem tem a vida mais fácil é o Sport, porque depende só dele jogar na Ilha contra o Botafogo 99,9% eliminado. É o mais tranquilo a situação do Sport. A segunda é do Salgueiro, porque joga em casa com o time eliminado e. E pode fazer um placar também.
O danado é que esse negócio de time. O danado é que esse negócio de time 99,99% eliminado é a mesma coisa de um time com 1% de...
Não, o Botafogo. Não, mas o Botafogo, o Botafogo tem um pouquinho. Mas o Imperatriz
é zero. O Santa Cruz. O Santa Cruz tem que jogar, tem que ir para Salvador pensando.
Não, o que eu tô querendo dizer é que o Botafogo vai jogar a vida de todo jeito.
Não, é só...
Não, Botafogo vem pra vida.
Vem pra vida. É. Não, porque o que eu tô querendo dizer é que o fato dele estar 99,9% eliminado não diminui o fato de que ele vem jogar a vida.
É, mas
ele por esse 0,1%.
Ele é Botafogo.
Isso certo, é o principal. Certo, isso é o principal. Esse é o principal fator, pode, argumento, né?
E o Santa Cruz tem que ir pra e tem que encarar o jogo de Salvador, assim, eu vou, no mínimo, garantir o empate. Porque se perder, o risco, assim...
É, porque, na verdade, a situação do Santa...
A Vera.
É, o Rafa, não sei se tu tá com a Copa do Nordeste aberta, mas a gente vai. Eu vou confirmando aqui justamente porque Celso resgatou o papelzinho do
respeito o caderno,
do
pai.
224, que é o Santa hoje é o melhor segundo, com 10 pontos. O Vitória da Conquista é o segundo, também com 10.
Com um gol a menos no saldo.
Gol a menos de saldo. Aí vem América, Fortaleza e Salgueiro.
O Vitória da Conquista é do Ceará, né?
É do grupo do Ceará.
Empatar os dois, classifica os dois.
E ainda assim, existe o ainda que tenha uma vitória, é muito possível que o Sampaio Correia ganhe o jogo dele e também ganharia no saldo.
No saldo.
Pro Santos. Ou seja, desse grupo aí...
Um vai ser
terceiro. Um vai passar. Aí fica o América de Natal, que tem 8 pontos e joga em casa... Na última rodada, um jogo que Celso vai resgatar aqui, mas é um jogo relativamente fácil, contra... Peraí, Celso, rapidinho.
Tem o Fortaleza.
Contra o...
Estanciano. É o Coruripe.
Contra o Coruripe, que briga também. Então, como é que o Natal ganha esse jogo, o CRB ganha esse jogo...
Já é mais outro que passa.
Já passa outro. Que joga em casa.
Isso é reto com o Santa Cruz perdendo.
Exatamente. O Santa Cruz perdendo.
O Fortaleza.
Aí pronto. Aí o Santa vai para aquelas contas dos saldos que a gente tinha feito em 224. Ou o 224 está bem detalhado.
Aí tem Fortaleza, tem Salgueiro. Então assim, o Santa Cruz perder o jogo, começa a rezar.
É, você tricolou. Vai ser uma noite nervosa.
Mas tem uma chance considerável de o Bahia...
Esse é o X da questão.
Meter um time alternativo. O Bahia já tinha feito isso com o Juazeirense. É aquele negócio, não sei se o Bahia está pilhado nessa história de eliminar o Santos ou não, tem então a chance, e se ele não tiver, então realmente não faz a menor diferença pro Bahia gastar energia, não tem, realmente não tem para quê.
Aí fica um pouco, Cássio, lembrando o cenário que tu falou do Sport, lá no início do programa, de, vamos supor, ter uma mínima possibilidade do Sport pegar a América, porque é aquilo que a gente falou também no
desenho. Falou, mas se o Bahia não está, se o Bahia não está,
para o Bahia. Se o Bahia coloca um time misto, e empata com o Santa, classifica o Santa...
Aí pode estar pensando assim, ele pode estar pensando assim, ó, mesmo que eu ganhe do Santa, o Santa vai se classificar, então não tem para que gastar energia. Os caras podem estar achando isso, enfim, fizeram planejamento.
A gente não tem ainda como saber como o Bahia vai.
Não, mas a expectativa já é de
time alternativo.
Eu analisando
há um tempo que seria assim.
Eu analisando somente pelo lado do Bahia, eu acho um erro o Bahia
menosprezar
o jogo.
Primeiro,
eu acho que o Bahia tem que ir para eliminar o Santa.
Por vários motivos.
Mas eu acho que o Bahia vai para isso.
Eu também acho que vai, por vários motivos. Um, porque a Copa do Nordeste, quanto mais pontos você tiver, mais você vai decidindo em casa. E faz diferença.
Lógico que faz.
Você pode pegar um Ceará,
só
você
pode
pegar
um Sport. Só tem um que pode passar o Bahia, é o Campinense.
Exatamente.
Bahia tem 15 pontos.
Mas aí, e mesmo assim, porque continua somando. Então, o segundo ponto é, a gente já direcionou aqui, que a chance do Sport ser o pior primeiro colocado é muito alta.
E aí
isso vai pro pote 2. O Sport vira um
segundo colocado. Uma
espécie de segundo colocado, porque vai pro pote 2. Aí o Bahia já fica com 50% de chance de pegar Sport ou Santa Cruz. Não é agradável. Não é agradável. Mas pra ninguém. Se
puder eliminar o Santa.
Melhor, então assim, é bem perigoso.
Bahia, se o Bahia menosprezar a partida, vai ser um erro estratégico.
E vai ser uma grande rodada enorme. Nessa noite de quarta-feira.
E a Copa do Nordeste acelera. O sorteio será na tarde seguinte, acho que 3h15 na CBF, deve ter transmissão até do site da CBF, eles devem estar falando, e acho que deve ser como, eu digo esse acho, deve ser porque de vez em quando os caras mudam de última hora e a gente não está em canto nenhum, mas deve seguir a lógica do último ano, que é a composição do mata-mata até a final agora, tipo, não tem um sorteio das quartas e depois um sorteio da semifinal não, vai se define o caminho de vez.
É o caminho inteiro, né?
Isso já na tarde seguinte a rodada cheia.
E entrando no Sport, a partir do jogo do Botafogo.
Lembrando que a classificação vale R$500.000.
Ainda tem isso aí.
Essa brincadeirinha aí. Esse brinde.
Pro Salgueiro, eu teria colocado sub-20 para jogar com o Central. Pronto, porque se na cabeça do Central, do Salgueiro, a classificação na Copa... Detalhe, o Salgueiro já está classificado na semifinal do Pernambucano. Então, se o Salgueiro, precisando de dinheiro, na cabeça de Clebel, eu não consigo...
Clebel que trabalha... Clebel trabalha com dinheiro demais, jovem.
Se Clebel não tendo...
Era isso que eu ia falar também. Perfeito. E só essa lembrança aí já justifica o Salgueiro ter poupado toda a força nesse jogo contra o Central. Pro Sport, já entrando no Sport, eu recebi uma pergunta logo depois do jogo. Meu celular descarregado, eu não vou lembrar quem, mas também não lembraria porque Twitter tá muito animado e política e futebol, não tem como achar quem falou há muito tempo. Mas
política do que futebol.
Não, mais ou menos.
Eu faço essa manhã. Eu escrevo alguma coisa. Aí eu escrevo, vou beber água quando volto em.
Ele perguntou.
Todo mundo tá apoiando.
Muita gente. Tá dividido. Esse jogo. Esse jogo do.
Tá
do
dividido, João, porque é assim.
Entrou o assunto, entrou.
Porque se você pegar uma maçã e passar uma faca na beirada, você dividiu a maçã.
É mais ou menos por aí, mas a gente não vai entrar não, né?
Não, por favor.
Teve um cara...
Tô cansado.
Não, é tuitada de política não. Teve um cara que era Esporte Humilde, o arroba dele, Esporte Humilde.
Mentiroso!
Aí, ele vivia...
Combina.
Tanto que era o nome do cara, né? Aí vivia discutindo comigo.
É a característica, ó. Esporte, mas...
Humilde. Aí ele vivia discutindo comigo, né? Política, não sei o quê, principalmente política. Política é um dia... Aquela história que o João já
só falou entender, também. Esporte Humilde, e ele discutia contigo principalmente política.
Política. Aquela história que o João falou aqui, já no Twitter, eu também já falei assim, discutir em alguns momentos com fake, sobretudo polícia, as coisas assim, fica na gente, quem tá com dando a cara, a covardia é muito ruim. Aí eu até dou um conselho pra ele, meu irmão, muda aí, pô, faz um, vem com o teu original, tu é um cara, ele é um cara, é assim, ele não é...
Não, mas isso tem dois que deixaram de ser
fake. Ele não é um cara... Chato, xingando, não. Ele é bom, ele argumenta bem e tal, mas disse, porra, faz o teu. Aí, hoje, eu vi um perfil novo, assim, fake do podcast, era Podcast 45 SDB. Com tucaninho em vez da bola, né? Aí, eu fui ver na descrição, aí o primeiro disse, era Humilde. Aí eu fui ler a timeline, é o mesmo cara que mudou de nome do perfil.
E outro fake.
Não, o cara continuou fake, piorou, né? O cara virou fake do podcast agora, como coisa. Mas enfim.
Sport América.
Alguém me fez uma pergunta do quanto o Sport América serviria de base para avaliar alguma coisa. Eu, minha resposta foi nenhuma base.
Eu acho que tem base para avaliar só o seguinte: como foi bizarra aquela derrota do Sport pro América na Ilha do Retiro. Aquele passeio do Sport sobre o América no Arruda do sábado deixou muito evidente o desastre que foi aquele
resultado.
Não foi desastre porque foi no Pernambucano.
Sobre esse jogo, né? Para mim, só vale a questão numérica. Até porque eu mal vi a partida, assisti a partida, lance da partida, porque eu dormi. O jogo foi chato. Assim, eu passei o dia todo vendo Demolidor. Até, aí quando começou o jogo, eu disparei, vou ver até. Aí Durval, comendo, fez um gol. Foi Durval fazendo gol, levantando o braço e dormindo. Assim, aí eu olhava, daqui a pouco o Rodrigo Raposo gritava o gol, pensei, é gol do América. Assim, era 2-0.
Aí voltou a dormir, né?
Aí voltou
do América, o cara acorda.
Aí acho que acordei mesmo. Acho que fui vendo lance, o jogo todo fragmentado. Aí uns 40 minutos depois, terminou o jogo, acordei. Aí fui ver os melhores momentos e depois voltei a ver a série. E sobre a partida, um desinteresse total e absoluto, porque, assim, nesse formato do hexagonal, é muito sério. Tem que ser uma coisa muito bizarra, como o Náutico ano passado, para não ir à semifinal. Muito. Ou o Santos, vê o esforço que o Santos está fazendo, e mesmo assim vai.
Chegando à conclusão que com 7 pontos, basta 7 pontos para se classificar. Porque o América vai fazer mais de
6 e 3 são fruto de um aborto.
Mas tem que começar a considerar. Ganhou os pontos.
Acontece, pronto,
né? Toda vez. O Sport se garantindo no G4, só para ter noção do quão previsível é. E assim, isso reflete na atração do campeonato em si. Na era, o campeonato pernambucano, ele é profissional desde 1937. Todas as vezes que o Sport jogou, eu digo isso porque uma vez ele ficou fora, 78, por vontade própria. Brigou com a FPF, birra também,
e claro. Pescoço de leão, como
é? Só Juba Canga, não, né?
Essa frase é só falar.
Já vai Guimarães. Aí saiu o Conselho Deliberativo, não foi uma decisão arbitrária dele, não. Ele foi pro Conselho Deliberativo, o Conselho aprovou, enfim. Eu acho que foi histórico na época, mas hoje vendo, o Sport não jogou. Tirando esse ano, o Sport sempre esteve no G4, de profissional desde 37. Sempre. Então assim, meu irmão. Porra. Nunca, sempre, no máximo quarto colocado. A última vez que não ficou entre os quatro foi justamente no último ano do Amadorismo, que é 36, foi em quinto. Pra você ver, assim, recentemente, ano passado o Náutico foi sexto, pra considerar os rivais, e o Santa foi sétimo em 2008, pra pegar o último ano. Então, assim, considerando uma classificação esperada, um adversário sem atrativo, o fato de o jogo ser na casa do rival, que nesse pernambucano está claro, apesar de ser o pernambucano muito esvaziado, mas está claro, pegando o jogo do América, que sempre manda em casa com o time do Recife, na casa do estádio rival, as torcidas rivais não vão ao estádio do outro, não gostam. A torcida do Náutico poderia ter ido à ilha.
O último a passar é o Santa, né? O Santa vai pegar o América, pelo menos na ilha.
Não é ninguém. Se bem que esse jogo até tem um pezinho, então...
Mas é improvável.
Improvável. Um horário horrível, sábado 3:30
mesmo. Se esperava o quê? Que o Náutico tivesse um público bom na Ilha do Retiro, porque ia ser central, porque não era na arena.
Foi um melhorzinho.
Sim, 2.600. Aí o Sport 1.400, agora você vai jogar. Então, assim, não tem atratividade. Esse contexto todinho gera esse fiasco. Eu acho, não sei, já entrando nessa pauta para falar daqui a pouco, que é, com todo respeito aos torcedores da América.
Pode logo agora.
O quanto a presença do América lascou o campeonato. Assim, para não ficar tão gritante, explicando assim. São 6 times. Tem os 3 grandes. Colocar um quarto time do Recife virou quase um campeonato citadino. E um time andarilho. Um time que não exerce seu mando de campo. Por exemplo, se for Serra... esse jogo agora vai ser América e Santa Cruz na Ilha do Retiro. A gente não acha a menor chance do Santa não se classificar. Com a classificação do jeito que está. Se ele perder o jogo, se o América vencer o jogo, ele passa o Santa, certo? Mas a gente sabe que isso é improvável que aconteça.
Mas se fosse um Serra Talhada...
Se fosse Araripina e Santa. Se fosse Serra Talhada e Santa. Se fosse...
Essa é a minha situação.
Ipiranga. Situação. Ipiranga. Pelo amor de Deus. Ipiranga era cacete, meu irmão.
Lá, a máquina.
Até porque já time que já chegou
perto. O Santa Cruz seria ainda favorito,
ia por mas
seria mais nervoso.
Ia não, por decisão.
Seria nervoso. Era decisão.
Ele ia por decisão.
Não, tem. Não tem que... Veja, seria clima decisão. Esse não jogo tem. Não tem.
Eu torci contra o América na...
Quer ver uma coisa curiosa?
Eu sempre contra.
Não, existe...
Ainda tô com pontos de vitória, porque eu também acho que ainda não tem não,
a... Mas eu gosto,
mas é muito mais forte do que...
A gente já falou sobre a padronização aqui das entrevistas, né, do Boleiro, né? Que existe uma política, o politicamente correto e tal. E aí, Martelotti foi perguntado se o jogo contra o América seria o jogo do ano, até agora pro Santa. Eu esperava, assim, apesar da pergunta ser, enfim, eu esperava que Martellotti fosse dar uma valorizada assim no América, sabe? Ele pegou e falou: não, não é o jogo do ano.
Pô, não é.
Não, é claro que não é o jogo do ano.
Não é, pelo amor de Deus.
Tá entendendo? Porque não pode ser o jogo do ano.
É. O América. Pô,
quarta-feira é muito
bom. O América foi isso que ele falou.
Eu falo assim, o América é um time. Os caras do América são. Pô, os caras estão lá dando, treinando num campo ó, péssimo, campo de pelada nojento, lá do Olindão.
O Olindão bizarro.
São, assim, é um time semi-amador que tem os caras do América. Veja,
profissionalizados.
E assim, a gente não diminui o América, não. Pelo contrário, eu valorizo muito os que esses jogadores também estão fazendo. Esses que estão fazendo milagre, pô.
Exato.
Claro, estão fazendo milagre. Eles estão treinando num time, num campo que não tem condições.
Milagre até a ponto de ter jogado a Copa São Paulo, vai lembrar, né? Ou seja,
jogou a Copa São Paulo e
vai pra ser
demitido pro professor Charles.
É só pra caiu,
professor. Caiu. Acho
que é Paulo
bode expiatório.
Caiu o professor
Charles. É sempre um ou outro.
Mas assim, o América tá fazendo o máximo que pode, tá tirando de onde não tem. Assim, o América não tem culpa nenhuma. Só
nenhuma.
Que
ele, exatamente, nenhuma. Mas é isso que eu falo. O América está no meio
desse campeonato.
Mas para o campeonato, foi horrível. Horrível. Se o América tiver. Aí você fala, pô, mas é o Ademir Cunha. Mas a gente sabia que o América não jogaria no Ademir Cunha. A gente sabia disso. Se o América tivesse jogando no Ademir Cunha, poderia ser um pouquinho melhor. Porque teria uma movimentação de público distinta, que não vai, tipo, aquele público de paulista não vai para esse jogo do América, mas lá iria, certamente. Mas seria um pouquinho mais, sendo claro, a gente sabia que o América não jogaria no Ademir Cunha contra o Rio Grande. Era assim uma coisa esperada.
O jogo do Sport sábado, pra você ver, a pouca importância que tá. Eu recebi um casal amigo meu em casa, no sábado, uma cervejinha e tal. Deixou o jogo do Sport ligado. A televisão tava ligada o tempo todo. Em nenhum momento a gente prestou atenção no jogo.
Eu disse que eu dormi, pô.
Não, mas assim...
No sofá, não aguentei, tava cansado
demais. Mas nem dormi, a televisão tava ligada, a gente tava acordado conversando, ficava conversando sobre um monte de coisa, escutando música, o jogo rolando, e ninguém prestou atenção no jogo, porque o jogo não valia nada.
Meu amigo, tem jogo de estadual, que é igual ao... Como fala nosso amigo Daniel Leal, o repórter. Tu chega em casa, liga a TV, tá lá passando jornal noturno, cara, vai ouvindo que é ouvido seletivo. Eita... o Noto contratou não sei o que, o cara olha. Aconteceu acidente de não sei onde, o cara olha. Mas o resto, tá nem aí, pô.
Então, o que é que desse jogo do Sport se tira na prática pro jogo mais importante do Sport?
Que é Sport
Botafogo. Se essa pergunta tivesse sido feita pra Falcão,
sim,
a resposta teria que ser sim.
Teria que ser sim.
Sport, né? Botafogo é o jogo do ano até aqui pro Sport. O que é que se tira? Que.
Veja, se tivesse. Se qualquer repórter tivesse feito do Nordestão, tanto para o Santo quanto do Sport, ele teria respondido. É que tu falasse como se tivesse sido feito para Martellotti, mas a pergunta do Martellotti foi diferente.
Não, porque perguntaram para o América, para Martellotti. Estou dizendo, se perguntasse para o Falcão do Botafogo... Não,
então, mas se tivesse perguntado para Martellotti também...
Bahia também seria,
Se tu colocasse os dois treinadores, caso tivesse sido perguntados pela Copa Norte, os dois teriam respondido. Sim,
então, mas porque como a gente está no foco na parte do Sport, se tivesse perguntado para Falcão do Botafogo, é o jogo mais importante do ano. Então... Eu considero que esse América foi um treino. Mas pronto, ele escalou o time que vai escalar contra o Botafogo. O time do Sport é esse.
Que pela primeira vez ele repetiu.
Exatamente. Mesmo...
Ele jogou contra o Central e com o mesmo time
contra o América.
Pela primeira vez ele repetiu.
Quando saiu a escalação contra o América, eu achei justamente isso. Temos o time titular do Sport nesse momento da temporada. O time titular, o melhor que o Sport
após
tem...
Após assistir dois jogos com o Vinícius Araújo...
É o melhor que o Sport tem hoje...
Esquecendo... Marcos Gonzalez.
Veja só, Gonzalez na situação que está, na Gonzalez situação física que está, o time do Sport é esse.
Certo.
O quadradinho que Gonzalez entrava não existe mais. Porque Gonzalez jogou com o Sport com o quarteto ofensivo. Depois é que se criou, contra o próprio Botafogo, no intervalo, os três volantes. E tá claro que quarta-feira o Sport vai com os três volantes. Foram todos bem, de novo, jogaram bem, Serginho jogou bem.
O time do Sport tá encaixado assim.
Tá encaixado assim.
Assim, Gonzalez,
Luiz Antônio também tá...
O quarteto ofensivo...
Apesar de eu enxergar Luiz Antônio como o elo mais frágil ali daquele meio campo do Sport, mas ainda assim...
O quarteto ofensivo, ele vira uma opção. Tiver faltando 15 minutos do segundo tempo, 0-0, ou o Botafogo vira o primeiro tempo ganhando 1-0, aí ele vai pro quarteto ofensivo.
É o pessoal pra desespero.
Aí vai o quarteto ofensivo. Que... Ele tem, que aí vamos supor, sai um volante, aí ele fica com, ele anda com a tentação de botar Vinícius Araújo, que pra mim não é a forma com que o quarteto se encaixa. Do que ele tem no elenco, poderia ir de Everton Felipe, caso necessário, ou eu não vejo que Marco Gonzalez já vá como opção pra esse jogo, eu não sei. talvez vá pro banco.
Eu acho que o fato de ele não ter ido, não ter sido escalado contra o América, já é um indicativo. Já é um indicativo.
Veja. Vai contra o Botafogo sem ter feito uma partida.
Não, titular não. Eu acho que ele vai relacionado.
A expectativa dele antes
era do 45 América,
ele jogar 45 minutos. É. Não foi.
Então podem ter guardado esse 45 se precisar contra o Botafogo.
Exato. Exatamente. Seria mais útil, né? Muito mais útil.
Porque assim, o campeonato. Vamos lá analisar datas, né? Nessa situação para o Sport, né? Quem está na parte do Sport. O Sport joga quarta-feira com o Botafogo, um jogo decisão. Domingo com o Salgueiro, um jogo.
Meiota.
Que pode, na verdade, é o seguinte.
O Sport pode ser um jogo importante.
Caso o Sport se classifique na Copa do Nordeste, o Sport tem que poupar o Salgueiro. E todo mundo.
Se o Salgueiro
se classificar também, todo mundo.
Os dois, vai ser um jogo domingo com os dois times de reserva.
Ou mesmo. Por quê? Porque a Copa do Nordeste. Aí o Pernambucano depois vai parar.
Uma semana.
Duas semanas.
Tanto é que o Náutico só volta a jogar.
Porque vai jogar dia 2.
Dia 2, né?
Porque é a Copa do Brasil?
Não, porque vai ser quarta domingo o Nordestão.
Então uma semana. Aí volta na quarta-feira o Pernambucano.
Sim, mas então uma semana e meia.
Aí por isso que eu perguntei. Se...
Não, volta na quarta não. Volta só
no outro sábado contra o Central.
O Náutico joga dia 2, porque é rodada de.
É, então o Sport joga. O Sport vai jogar quarta com o Botafogo, domingo com o Salgueiro. Se tivesse classificado na Copa do Nordeste, aí vai jogar quarta e domingo as quartas de finais. São jogos que vão se tornar
caso
o Sport.
Aí nesse caso o jogo contra o Salgueiro é um intruso ali.
É um intruso.
Né?
Então, esse jogo contra o Salgueiro é 100%.
Para os dois.
Se o Salgueiro conseguir a classificação, o Sport conseguir a classificação. Esse jogo é 100% reserva. Para jogar as duas decisões, que pode ser o Bahia, por exemplo, pode ser o Ceará, vai ser um jogo muito mais complicado. Seja quem for, vai ser muito mais complicado. Até se for o Campinense, vai ser mais complicado.
Porque o Campinense tirou o Sport já.
É, vai ser mais complicado. E aí. Vai ter uma semana pra. Talvez o Sport estreie no meio disso daí, como aparecer.
Vai ter Copa do Brasil.
Aparecer, mas aí também vai todo mundo. Também vai todo mundo.
Antes da última rodada.
É, também vai todo mundo reserva, obviamente, pra estrear com aparecer. Aí se aí daqui a gente vai até Magrão. Vai, muda até goleiro.
Que faz até Magrão.
Não, que pra mim já jogaria domingo também. Também acho que já tem que jogar. Salgueiro. Porque, até por a questão de. Cada vez mais se sinaliza a saída de Danilo. É, então, assim, chegou a hora de Falcão fazer o planejamento original, desde que passe pelo Botafogo. Porque o próximo jogo que importa para o Sport no estadual
é a
semifinal.
É a semifinal.
Mas, tendo em vista esse time do Sport, essa escalação, os últimos desempenhos do time, o que é que dá para a gente esperar, dentro das condições normais, temperatura e pressão, para esse jogo contra o Botafogo?
Vamos dizer aqui, o Sport só cai fora da Copa Brasil na conta do aborto.
Copa do Nordeste
na conta do aborto. Eu não vejo, sinceramente, o Sport perdendo essa vaga pro Botafogo da Paraíba, na ilha. Perde na conta do aborto.
Eu tô muito...
Já houve uma época que o Sport era eliminado exatamente nesse jogo.
O Sport tem que jogar muito mais.
Já capengando, Celso.
Eu acho o seguinte, assim,
com um time...
Não, capengando.
Sim, mas, então, não é o caso. Assim,
eu
não
acho,
não é o
eu caso. Eu tô bem ansioso para ver o comportamento do Sport nesse jogo. Porque é um jogo que, sabe aquilo que a gente fala aqui de imposição e tal? O Sport precisa chegar a esse jogo, ganhar esse jogo. Não dá pra gente ver...
Mas não a luta.
É, tem que, pronto. Um UFC, o Sport tem que entrar dando porrada. O Sport não tem que entrar para estudar...
O adversário.
O Sport não pode deixar esse jogo...
A mãozada na orelha.
O Sport não pode fazer com o Botafogo o que fez com a América.
Não
ainda
pode.
Que tenha feito o gol no
um minuto.
O central também, o Sport penou, se complicou, deu chance assim.
O Sport tá vendo... É uma coisa, uma teoria, uma característica do Sport. O segundo tempo do Sport é sempre melhor do que o primeiro.
Exatamente. Não pode
foi assim contra o América, foi assim contra o Central.
Foi 1-0 no primeiro e 3-0 no segundo.
Então, foi assim contra o Central, foi assim contra o América, foi assim contra o Fortaleza. Até o jogo Fortaleza que ele perdeu lá, que foi um primeiro tempo horrível. O segundo tempo do Sport, vencendo sempre, foi assim contra o Santa Cruz. Assim, o segundo tempo do Sport tá sendo sempre melhor do que o primeiro.
Então é isso. Desse jogo do Sport, eu digo assim, vamos ver.
A gente vai gravar quando?
Depois da rodada.
Eu acho que deveria gravar depois do sorteio.
Discutindo pauta
não,
no ar?
Não, mas veja.
Pra fechar, a gente sempre discute final do programa. Fechando, quarta-feira, quando terminar. Sabe? Telecast.
É, veja.
10 minutinhos.
Sabe que o cara pode fazer o telecast, tá certo, um de cada um, porque fazer um programa quarta-feira de noite, pra um sorteio que é de tarde.
É verdade.
Fechou. Então, telecast, dois. Um super telecast. Separadamente.
Não,
né?
Dois telecasts.
Dois telecasts.
Eu estarei na ilha.
Pronto, vai ser.
Botafogo e.
Botafogo, eu ligo para vocês.
Se liga para mim que eu estarei na ilha.
Pronto, tá beleza.
Apurando.
Apurando. Apurando. Senhores, então a gente vai ficando por aqui nessa edição de número 227. Já está definido quando a gente volta. Tem telecast na quarta e na quinta-feira. A gente grava a edição de número 228. Espero que todos tenham gostado. Diga, Fred.
É edição 228, sempre. Que é bom fazer um 2 minutinhos de Brasil-Uruguai, né?
E só um detalhezinho. Só um detalhezinho. Tá faltando pergunta do negócio de qualidade.
Tá faltando... Tá. Ó, uma, já que o debate pauta no ar, acho que as pessoas até gostam. Na quinta-feira vai ter a imprensa nacional toda aqui. Vamos trazer um jornalista da Bahia e do Ceará pro podcast pra analisar o sorteio.
Dá pra ser. Dá pra ser.
Sobretudo se o clássico.
Tá tudo certo. Já está, aí é Fred vai lá e inventa uma missão.
É. Então você ouvindo, tá ouvindo essa parte do podcast, nos ajude. Você que segue algum jornalista que não conhece do Ceará, da Bahia, que vai estar aqui, marque ele.
Vem pra cá.
E você, você que tá estando, caso não aconteça, culpe Fred. Coloca a culpa de Fred.
É, porque quinta-feira tá chegando no Uruguai, tá chegando no Brasil. Não. Eu, João e Cacete vai levar o fumo, né?
Não.
A de quê?
O Brasil vai
estar lá. Seleção, amiguinho. Não. Quem vai levar o fumo é Rodolfo.
Quem é Rodolfo?
Rodolfo.
Conta, ele não sabe, não.
Não. O editor daqui perto tá credenciado. Acho que ele tem que cumprir o jogo.
Ele deu esse golpe, foi.
Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.